Senhoras e senhores deputados, muito bom dia, sejam bem-vindos. Esta sala tem as condições que conhecemos, mas antevendo uma afluência considerável à segunda ronda, era a única solução que tínhamos disponível. A alternativa era ficarmos na sala 1 ou na 6, ou não caberíamos todos a partir desse momento. Portanto, pelo menos é fresquinha a sala, está mais fresquinha. Bom dia de calor que se adivinha. E para uma jornada longa, que também adivinho que vamos ter aqui nesta reunião da Comissão. Trata-se da audição regimental do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Todos sabemos ao que vimos, portanto, podemos começar com a nossa reunião. Julgo que estão reunidas as condições. O Sr. Ministro está à disposição. Espero que seja uma reunião que permita ao Sr. Ministro esclarecer os méritos da sua governação e aos grupos parlamentares que permita colocar as questões e receber as respostas que pretendem. O Sr. Ministro dispõe de 15 minutos para uma intervenção inicial e é isso que vai acontecer, não é? Sr. Ministro, faz favor.
É assim? É neste?
É vermelho.
Ok, muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por vos cumprimentar a todos e expressar o meu agrado, como já sabem, por estar aqui, neste que é o meu tirocínio, neste modelo de audição regimental e, portanto, terei todo o gosto. Já fui devidamente briefado pelos meus colegas das maratonas que aqui passamos e vejo aqui uma ex-ministra que também deve ter passado aqui longas horas e, portanto, eu espero que em espírito, pelo menos, esteja comigo nesta maratona que vou iniciar agora. Eu, como vos disse, é para mim sempre um gosto vir ao Parlamento e cumprir este dever democrático, prestando contas às senhoras e aos senhores deputados, nesta que eu costumo chamar dialética saudável, frequente, mas acima de tudo construtiva, que eu penso que estes espaços devem contemplar. O Governo que integro recebeu um mandato popular que nos impõe, repito, impõe o diálogo com outras forças políticas. Essa seria, de qualquer modo, sempre, mas sempre, a nossa conduta, mesmo noutra circunstância, noutra arquitetura desta Assembleia. Mas que ninguém se iluda, este é um Governo com capacidade de decisão, com vontade de decidir. Um Governo que não se resigna a ver questões estratégicas para o país serem sucessivamente, sempre, adiadas. Um Governo que não se conforma ao ver Portugal empurrado para lugares abaixo da média do crescimento e da distribuição de riqueza na União Europeia, e daí a importância de traçar metas, estabelecer prazos, cumprir o prometido, não adiar a solução dos problemas. Não transferir para as gerações futuras aquilo que temos a obrigação de resolver hoje, agora, no nosso espaço, no nosso tempo. Não perder tempo a lançar culpas para os outros. Estamos conscientes dos erros cometidos, das insuficiências, naturalmente, das omissões, mas o que nos preocupa agora é, de facto, o futuro. E uso o sujeito plural porque este é um desafio que nos deve mobilizar a todos, sem mentalidade de trincheira, sem calculismos partidários. Por isso tenho sublinhado, aliás, subejo às vezes em todas as minhas intervenções públicas, a importância de aproveitar aquilo que de bom já foi feito, sem cortes radicais com o passado. Porque o país não pode parar. O país não compreenderia esses cortes. E os portugueses não perdoarão novos adiamentos, novas indecisões, nova incapacidade de avançar e construir o nosso futuro coletivo. É fundamental estabelecer consensos. É fundamental não ter receio da palavra decidir. Por isso venho aqui reafirmar isto, com toda a convicção, e traçar uma breve panorâmica do que já foi possível pôr em marcha em tão pouco tempo. Comecemos então por um tema que penso que seja quente, o tema da habitação, que exige mobilização total de esforços, pois estamos perante uma urgência nacional. Nestes 100 dias apresentámos o pacote de Construir Portugal, assumindo compromissos com prazos. Todas as medidas que propomos têm calendário. E aqui não numa atitude proclamativa, mas numa atitude de proclamação e discussão. Porque já vi muitas vezes essa acusação de se apresentarem estes pacotes e depois não haver concretização. E por isso estou aqui, de coração cheio, mas também de alma aberta, para poder explicar exaustivamente aquilo que já foi feito, que foi feito em 100 dias. Nesta área, definimos como prioridade cumprir com o que está previsto no PRR, a construção dos 26 mil focos. É essencial, sabemos que é pouco, muito pouco, é uma gota d'água na necessidade de oferta no território. Mas que diabo, se perdêssemos tempo a discutir a gota d'água e não conseguíssemos sequer materializá-la, seríamos, com certeza, nos apontariam o dedo no futuro. Há logo à partida consenso nisto. Esta é uma oportunidade que não podemos perder, e daí eu dizer-vos, o Governo está a fazer mesmo tudo para que Portugal não a desperdice. Como? Essa é a questão que se coloca. Assinámos acordos, os tais termos de responsabilidade que tanta discussão trouxeram, mas que simplificou o processo, o que permitiu desbloquear os processos das 26 mil habitações. Uma medida importantíssima para conseguirmos cumprir com os prazos estabelecidos. Prazos esses, como sabem, 30 de junho de 2026, com concidadãos nossos a viver naquelas casas. Mas fizemos mais, reforçámos a verba disponível a mais de 400 milhões de euros. Aqui uma à parte, permitam-me esta nota, eu não quero extravasar o tempo que me foi concedido, mas já o anterior Governo, em resolução do Conselho de Ministros, tinha feito um reforço de 390,5 milhões de euros, porque já se tinha verificado que o valor não era suficiente, e o anterior Governo fez esse reforço de 390,5 milhões de euros, e este Governo fez agora mais 400 milhões de euros. Isto prende-se com muitas razões, desde logo a obrigação que a União Europeia nos colocou do net zero mais 20%, que colocou mais preço na construção das casas, naturalmente, mas também a evolução dos preços da construção ao longo destes anos, depois da assinatura do PRR. E, portanto, aqui também não é passar culpas. É, objetivamente, um facto que todos nós teríamos que viver com ele, e por isso este Governo teve que cabimentar mais 800 milhões de euros, os 390 que vinham do anterior Governo, mas que não estavam cabimentados, e os 400 que agora aprovámos em resolução de Conselho de Ministros. Ambicionamos mais. Acredito que todos os atores estão focados em responder à urgência da habitação e o Governo, naturalmente, e principalmente, também o está. E é por isso que desde 10 de maio, quando foi da apresentação do programa Construir Portugal, avançámos com, a saber, revogação do arrendamento forçado. Uns concordam, outros não concordam, estava no nosso programa, executámos, não foi só proclamação, foi execução. Aos nossos olhos, restringir e proibir não pode ser a solução, está concluído, está feito, está publicado. Garantia pública aos jovens para viabilizar financiamento bancário, feito. Isenção do IMT e do imposto de selo, jovem, feito. Agilização dos programas de subsídio à renda, eliminando as restrições, designadamente as caducidades, era pedido por muitos, feito. Estamos a reformular o Porta 65 para fazer com que este seja o apoio, chegue a um universo maior de jovens. Estamos também a trabalhar para corrigir as distorções introduzidas no regime de arrendamento urbano nos últimos 8 anos e para isso criámos um grupo de trabalho que já está hoje a trabalhar ao nível dessas distorções. Mas assumo aqui também, perante vós, atrasos, naturalmente, porque eu, de alguma forma, quis impor risco à minha equipa, e aproveito para apresentar a Sra. Secretária de Estado da Habitação, a Sra. Secretária de Estado das Infraestruturas, a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, hoje não pôde estar aqui presente, mas eu assumo que há atrasos, nomeadamente no compromisso que tive perante todos vós e perante os portugueses de apresentar a revisão do Simplex e a revisão da Lei dos Solos. Eram 30 dias, é. Estamos atrasados, estamos. Algumas semanas, sim. Mas porquê? Porque não estivemos parados e tivemos 2 rondas de auscultações. Temos que deixar de fazer leis e de alteração a leis sem essa discussão com o mercado, com a sociedade civil, com as associações, com as autarquias, com as CCDRs. E é isso que temos vindo a falar, auscultando municípios, CCDRs, ordens profissionais, associações profissionais, promotores. No caso da Lei dos Solos, queremos também ajustar aqui a regulamentação respectiva para permitir a afetação de solo rústico, aliás, que já o anterior Governo tinha feito, nós vamos alargar essa possibilidade, já que não se materializou em concretizações, e portanto é preciso ainda alargar, nomeadamente ter uma visão mais abrangente daqueles que podem assumir a responsabilidade de afetar esses terrenos rústicos para um serviço social. A habitação HCC, a habitação acessível e todos os usos conexos. E, portanto, aqui temos uma visão de alargar o regime à iniciativa pública, naturalmente, mas privada, cooperativa, em regime da HCC ou arrendamento acessível. E também aqui tivemos 2 rondas, repito, de auscultação com entidades especialistas na área. Prevemos novidades no Simplex, aqui comprometo-me convosco, já em agosto, e o ajuste da regulamentação da Lei dos Solos para setembro próximo. E, portanto, teremos estas rondas, os senhores e senhores deputados também terão acesso àquilo que é a nossa proposta, e durante o mês de agosto, Simplex, durante o início de setembro, Lei dos Solos. Estes são dois casos em que não cumprimos os prazos previstos. E em prol da transparência eu tenho de assumir. É assim que quero conduzir a ação do Ministério das Infraestruturas e Habitação, com ambição, mas com muita, mas muita verdade. No que se refere ao alojamento local, já revogámos o coeficiente de vetustez previsto no Código do IMI, abolimos a contribuição extraordinária para o alojamento local social, aliás, neste espaço, com o apoio de várias forças políticas, respeitamos aqueles que investiram as suas poupanças neste negócio e consideramos que o Estado tem de ser uma pessoa de bem e não mudar as regras a meio do jogo. Mas não é por isso que descuramos a regulação que é necessária e é nisso que estamos a trabalhar. Em diálogo com os municípios, a hotelaria, o setor do turismo, a restauração, o turismo, as associações e empresas do setor, não podemos tratar por igual aquilo que é diferente. Um alojamento local em Lisboa não deve ser tratado da mesma forma como o outro no Algarve ou no Minho. É necessariamente diferente. Aquilo que temos vindo a ouvir dos operadores no terreno é diferente. De uma pequena cidade do interior para aquilo que temos de alojamento local em Lisboa, ou aquilo que são os operadores turísticos no Algarve. São as autarquias, num ano em que comemoramos 50 anos de Abril, que comemoramos a maioridade também do municipalismo, que provou funcionar, temos que acreditar também na capacidade e na capilaridade das autarquias. E por isso são as autarquias quem está melhor apetechada, em melhor posição, para detectar as pressões urbanísticas e zelar pelos interesses de cada localidade. Por este motivo, estamos a preparar o decreto-lei que permite, aliás, está em circuito legislativo já, portanto, aquilo que cabia à pasta das infraestruturas está feito e, portanto, está em circuito legislativo em articulação com as outras áreas governativas. Estamos a preparar o decreto-lei que permite aos municípios determinarem quais as áreas de crescimento sustentável, as de contenção, o número de novos registros permitidos para o alojamento local. Só assim, neste diálogo permanente, daremos confiança ao setor e a todos os seus agentes. E queremos diálogo e queremos transparência, como eu já disse há pouco. E é por esta vontade de transparência que estamos a trabalhar para criar nos próximos meses o Portal do Iru. O célebre Portal do Iru que não funciona. Que os autarcas ligam para o Iru e ninguém atende, que tentam aceder ao portal e não funciona e, portanto, estamos a trabalhar para rapidamente, em conjunto também com a pasta da administração administrativa, para ter este portal que está a ser pensado com entidades promotoras, com os gestores de PRR, tenham acesso em tempo real, com total transparência, a todas as informações das suas candidaturas. Em tempo de urgência não podemos permitir que existam tempos de espera. Temos de estimar e ser intransigentes na defesa da agilidade, da eficácia, da transparência na nossa resposta da administração pública. A resposta à urgência na habitação não pode ser ideológica. Não chega a encontrar culpados e promover caça às bruxas. Só todos juntos, Estado, privados, sistema cooperativo e social, conseguiremos vencer este desafio, com a convicção de que assim será possível ultrapassar os obstáculos um a um, por mais difíceis que pareçam. E temos todos de ter orgulho, por ainda esta semana, estarmos a entregar casas na Figueira da Foz e no Entroncamento, em Oeiras, hoje mesmo à tarde. O caminho é longo, mas só passo a passo vamos conseguir vencer este desafio. A mesma convicção tenho nas infraestruturas. Muito já foi feito no curto tempo que expusemos, como até alguns dos adversários do Governo reconhecem, com honestidade intelectual. Avançámos com projetos que aguardavam luz verde há demasiado tempo, como promessas sempre, sempre adiadas. Tomámos uma decisão estratégica sobre a localização do aeroporto que servirá à área metropolitana de Lisboa no campo de tiro da Força Aérea Portuguesa. O futuro aeroporto Luís Vaz de Camões. Há pouco mais de um ano, em conjunto com o anterior Governo, eu próprio, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, mas na altura o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, definimos uma metodologia, criámos uma comissão técnica independente, foram analisadas várias localizações em pormenor. Cumpriu-se o tempo dos técnicos, chegámos ao tempo dos políticos, o tempo das decisões. Pois a decisão está tomada, ponto fim a um impasse que se prolongou por mais de meio século. Com uma vantagem suplementar, neste caso, acredito firmemente que o NAL será concluído sem necessidade de recorrer para esse efeito a verbas inscritas no Orçamento de Estado. Esta é a convicção que manifestei na apresentação do NAL, essa é a convicção que manifesto aqui perante vós, poupando os contribuintes portugueses a esforços suplementares. A este empreendimento ficará associado a terceira travessia do Tejo, entre Chelas e o Barreiro, e à ferrovia de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, Criaremos uma centralidade no Arco Ribeirinho Sul. As populações da margem esquerda do maior rio português bem o merecem. Mais do que merecerem, já esperam há tempo demais. Onde outros viam uma margem sul já amê, nós vemos o desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa de uma grande cidade de duas margens. Esta é a nossa visão para a área metropolitana de Lisboa. Em estreito diálogo, mais uma vez, com todos os municípios. Também nesta ambição queremos um consenso alargado e por isso já reunimos com esses municípios. Estamos em contacto com a Força Aérea, por forma a articular quer o tema do campo de tiro, quer o dossiê do AT1. Estas três obras que vos referi, o novo aeroporto de Lisboa, a terceira travessia do Tejo e a alta velocidade de Lisboa-Madrid, são vitais para o desenvolvimento do país. Vital para ter um hub aeroportuário que dê resposta às efetivas necessidades do país, ao nosso crescimento económico. Vital para o desenvolvimento de uma nova centralidade. Vital para encurtar distâncias com Espanha, o nosso principal parceiro económico, e para nos aproximar de todo o espaço comunitário ao qual pertencemos com orgulho. Os nossos vizinhos espanhóis estão a cumprir a sua parte, prevendo ter toda a infraestrutura concluída em 2034. Temos de cumprir também a nossa. Esse foi o compromisso que dei ao meu homólogo espanhol. 2034. Para que as duas capitais ibéricas fiquem à distância de apenas 3 horas de viagem por via ferroviária. Quase a concluir, entre outras vantagens, isto terá inegáveis ganhos ambientais. No que se refere à primeira fase da alta velocidade de Lisboa-Porto, uma proposta que já foi aceita pelo júri do concurso, temos a expectativa de que seja aprovada, permitindo o início da obra a curto prazo. Aprovámos em Conselho de Ministros a dotação necessária para o lançamento do concurso para a construção da segunda fase do LAV Lisboa, Oiã-Sor. Também aqui não quebrámos com o passado, pelo contrário, insistimos nesta tónica, projetos ambiciosos e estruturais como estes exigem consensos políticos alargados. Enquanto o aeroporto Luís de Camões não se encontra ou não se torna uma realidade, e infelizmente sabemos que terá o seu tempo, manter-se-á em funcionamento o aeroporto Humberto Delgado, com as necessárias obras de adaptação para fazer face à crescente procura turística. Essa é uma obrigação da concessionária e pressão na concessionária estamos a pôr todos os dias. Este Governo está a dar todos os passos necessários para que todo o processo avance nos passos determinados. Mas também no aeroporto Francisco de Sá Carneiro estamos a avançar obras de melhoramento, aliás, que foram anunciadas e lançámos e assinámos os contratos para essas obras de melhoramento. E partindo com os senhores deputados, que inaugurar a variante, mas também no aeroporto Francisco de Sá Carneiro fizemos essas obras que potenciam o maior desenvolvimento da região. Mas deixem-me partilhar aqui que aos senhores deputados, que inaugurar a variante N14 entre Trofa e Maia foi algo que me deixou verdadeiramente feliz. Uma reivindicação de há muitos anos das gentes daquelas terras que hoje finalmente se vê concluída. É uma obra que foi iniciada no anterior governo, mas que foi o início do pensamento... Como? Esteja à vontade. Foi iniciada no anterior governo e portanto, estou absolutamente tranquilo, recebi muitas mensagens, estás a inaugurar uma obra que vem do anterior governo... Pois estejam absolutamente tranquilos, estejam agora, senhores deputados do Partido Socialista, estejam absolutamente tranquilos que sempre que for inaugurar obras do Partido Socialista, aliás, como com orgulho fui inaugurar a Linha Amarela, fiz questão de referir os pais da Linha Amarela, o Sr. Ministro Duarte Cordeiro e o anterior Ministro do Ambiente, que o antecedeu. E não tenho qualquer prurido em fazê-lo. E farei sempre. Porque não se trata de termos a necessidade de garantir a posse daquilo que é a obra pública. Trata-se de garantir aos nossos concidadãos aquilo que eles necessitam. Porque antes de vós também vieram outros que também já as tinham desenhado. E antes daqueles que desenhavam, vieram outros que as sonharam. E, portanto, caberá a todos os portugueses, que também os vão pagar, também terem cota parte nessa responsabilidade. Tenham por certo que sempre que inaugurar, farei essa referência, porque tomei devida nota a um artigo que foi publicado para eu não me picar na tesoura da inauguração. Pois não me piquei e foi com orgulho que lá fui fazer essa inauguração, referindo e dando a seu dono. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos partidos, temos convicções e ideologias que nos separam. Mas tenho a certeza que o desígnio de levar o desenvolvimento às nossas populações e modernizar o nosso país é algo que nos une a todos os partidos, ao governo do qual faço parte inquestionavelmente. Também no que toca à mobilidade, temos uma visão que estamos a continuar a sua implementação. Uma clara aposta no transporte de passageiros pesado, quer seja o comboio, o metro, soluções BRT. Digo muitas vezes que não há verdadeira democracia sem mobilidade, se todos pagamos impostos, e pagamos, e muitos, todos temos de conseguir aceder àquilo que é construído com o recurso desse dinheiro. Se o município constrói uma biblioteca, o cidadão tem de conseguir lá chegar, por forma a dela usufruir. Isto é a verdadeira democracia, isto é a verdadeira liberdade. Estamos com uma aposta forte na expansão das nossas redes de metro, quer no Porto, em Coimbra ou em Lisboa. E sempre com uma preocupação ambiental, com uma aposta clara no desenvolvimento do transporte público, na transferência modal, mas quando também damos ao transporte de mercadorias na ferrovia um apoio de 45 milhões de euros, incentivando assim este meio de transporte mais amigo do ambiente, estamos também a ajudar a transferência modal. E temos tido uma postura dialogante, com respeito, seriedade nas negociações com sindicatos, tendo conseguido chegar a diversos acordos com estas estruturas. Ainda ontem é público que chegámos a um acordo com 11 sindicatos ligados à ferrovia e que foi cancelada a greve que estava assentada para hoje. E, portanto, também de notar, e devo-vos dizer, estou a ouvir os apartes, e devo-vos dizer, terminei, Sr. Presidente, mas estou a ouvir os apartes, não cedemos a nada, cedemos simplesmente àquilo que era legítimo, que os trabalhadores pediram, e era legítimo, e sempre que é legítimo, e que os trabalhadores peçam, e que nós possamos contemplar no orçamento, assim o faremos. Justiça para todos. Termino agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, um dos primados da política e democracia é aceitarmos e agradecermos o escrutínio. É nesse espírito que compareço perante vós, prestando contas de um mandato ainda curto, mas já com um trabalho para mostrar. Faço com a convicção de que, apesar das ideologias que nos distinguem, une-nos o desejo de salvaguardar o bem comum. Damo-vos prazos para acompanharem a nossa ação. Continuaremos a dar esses prazos. Queremos escrutínio, mas também esperamos o envolvimento e a cooperação daqueles que, embora com siglas partidárias diferentes, são movidos pelo mesmo ideal. Queremos que todos saibam com o que podem contar. Estamos a trabalhar pelo futuro de Portugal. Esperemos contar com todos vós.
Senhores Deputados, o Sr. Ministro excedeu qualquer coisa o seu tempo. Há aqui uma circunstância. Os Srs. Deputados não conseguem ver o cronómetro. É outra das deficiências desta sala para este efeito. Os cronómetros estão ali, portanto, só quem está aqui é que consegue ver os cronómetros. De maneira que, quando tiverem a fazer as suas intervenções, eu, uns 30 segundos antes, vou dar sinal a quem estiver a intervir para terem uma noção. Conseguem ver dali? Bom, eu 30 segundos antes vou dar uma nota a quem estiver a intervir. Não faço um sinal, enfim, para terem noção do curso do tempo. A intervenção do Sr. Ministro permitiu tocar em vários temas da sua área de governação e, portanto, está a ter inspirado os seus deputados para as perguntas, com certeza. E vamos iniciar então a primeira ronda. Quem inicia é o Partido Socialista. Dividem. Então, aqui o recurso fica à opção de cada seu deputado, não é? Se entenderem...
Para me dizerem o nome dos deputados.
Sim, sim. Fica à descrição, como muito bem entenderem. E, entretanto, então, a sua deputada Maria Begonha, faz favor, seu deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento, naturalmente, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado, nesta que é a nossa primeira audição regimental e, naturalmente, aceitando o repto de algo construtivo de que seremos capazes. Sr. Ministro, gostamos de o ouvir dizer que descer no que é herança, em que o Sr. Ministro pode com satisfação anunciar o que foi decidido e executado pela governação anterior, do que é da iniciativa do seu Governo e, naturalmente, é do interesse desta audição que o Sr. Ministro responda sobre o que é da iniciativa, vontade, escolha do Ministério que tutela. Ora, as minhas questões são sobre habitação. Foi o Governo do PS, pegando exatamente no primeiro tema que o Sr. Ministro traz, foi o Governo do PS que tomou uma decisão importante para o país, de inscrever 3,2 mil milhões de euros do PRR para a política de habitação. É o Partido Socialista que estabelece o compromisso de cumprir a meta de 26 mil casas no âmbito do primeiro direito. É do PS e, de mérito pleno dos vários municípios, a cooperação que leva às estratégias locais de habitação. E podemos mesmo dizer que existir 53 mil candidaturas, grosso modo, para lá do compromisso das 26 mil casas, comprova mesmo o sucesso e adesão desta política da anterior governação. Quando o Sr. Ministro anuncia, garante o reforço de 400 milhões para a execução das 26 mil casas, permita-nos dizer, Sr. Ministro, que se limita a não quebrar a expectativa criada, a tal gota d'água de que falou, e a cumprir os mínimos que teria que ser exigível a qualquer governo. Mas a pergunta que fica, e que se esperava que o governo dissesse, mas o Sr. Ministro tem aqui a oportunidade, é qual é afinal o compromisso do governo com o aumento do parque público de habitação para lá do PRR, ou se ele não existe. Eu recordo ao Sr. Ministro o contraste das palavras vagas do Sr. Primeiro-Ministro, de que farão todos os esforços para encontrar fontes de financiamento para as candidaturas cujo financiamento não está garantido através do PRR, com o compromisso da governação anterior do PS de continuar a executar todas as necessidades de habitação. Estas candidaturas inscritas nas estratégias locais de habitação não são abstrações, são necessidades reais, pessoas que precisam de casa, pessoas em situação de indignidade habitacional, para quem não há mesmo outra resposta que não o Estado. Portanto, ouvindo o Sr. Ministro, sobre prazos, sobre metas, sobre escrutínio, a pergunta é simples, com cerca de 90 mil famílias identificadas com carências graves, vai ou não o Governo assumir que o que estiver nas estratégias locais de habitação é para cumprir, para executar? Se o grande objetivo do Governo é o aumento da oferta, qual é a meta do Governo? Uma segunda linha de preocupação, Sr. Ministro, porque quando aqui nos traz PRR, quando aqui nos traz aumento de parque público, nem uma palavra nos anúncios recentes, nestes últimos 100 dias, nem hoje, nem uma palavra sobre a execução do PRR, mas a nível do arrendamento acessível para a classe média. É evidente que o primeiro direito é fundamental, mas como o Sr. Ministro sabe, o Partido Socialista será sempre uma voz intransigente de que a política de aumento da oferta pública tem que ser também para a classe média, naturalmente para os nossos jovens, para caminharmos para um Serviço Nacional de Habitação. Sabemos que os serviços públicos não podem ser apenas, naturalmente, para os mais carenciados, terão que ser também para a classe média. É certo, o Sr. Ministro, que o Governo teve iniciativas em nível do apoio do crédito, a ajuda de compra de casa, nomeadamente para jovens, mas também é justo, Sr. Ministro, e realista dizer que sabemos que essas medidas não chegarão a muitos jovens que não poderão aceder, não é por isso uma resposta transversal e por isso repito a minha pergunta. Ao preço que as casas estão, não sendo o apoio ao crédito uma medida transversal, qual é o compromisso, a meta do Governo a nível do reforço do parque público de cumprimento do PRR? Para lá do PRR, qual é a meta do Governo para reforço do parque público, para a classe média, para arrendamento acessível? Se ela não existe, Sr. Ministro, se nos ficamos apenas para as parcerias público-privadas, como sabe, nós não temos nada contra, para nós seria um retrocesso. Na minha última questão, Sr. Ministro, depois de o ouvir dizer que não seria construtivo, mas sobretudo não seria sério, exigir ao Sr. Ministro que em 100 dias aumente a oferta de casas, mas também se exige, Sr. Ministro, que em 100 dias não a diminua. É justamente o que as suas decisões sobre o alojamento local provocam, já tivemos a oportunidade de o debater, mas eu creio que a divergência que o Partido Socialista tem com a sua governação é mais profunda, porque, citando o Sr. Ministro, a gentrificação é normal e acontece no mundo todo. Ora, Sr. Ministro, o que acontece também no mundo todo, em países e cidades insuspeitas de serem governadas pela esquerda ou socialistas, é a regulação e limitações impostas ao alojamento local. Depois de ouvir o Sr. Ministro, coloco algumas perguntas muito rapidamente. Em primeiro lugar, não ficou claro para o Partido Socialista, quando o Sr. Ministro diz que agora será a decisão dos municípios, qual é a diferença do que já decorre justamente da lei. A alteração que o Partido Socialista colocou é que algumas condições, nomeadamente sobre a pressão que se coloca na habitação, é que os municípios poderiam, com a Carta Municipal de Habitação, voltar a suspender licenças. Portanto, de forma muito concreta, nega ao Sr. Ministro o impacto das cerca de 120 mil licenças, obviamente no impacto da diminuição da oferta para arrendamento, para jovens, para a classe média? Vai o Sr. Ministro ou não cumprir o que colocou no Construir Portugal, que para nós seria obviamente um erro no combate à crise da habitação, que é avançar com terminar a suspensão e a caducidade das licenças do alojamento local? Como sabe, é uma matéria relevante para o Partido Socialista. Muito obrigada.
Sra. Deputada. E agora julgo que é o Sr. Deputado Hugo Costa, que não quer ouvir as respostas primeiro. Pode ser, como entender? Quer ouvir a resposta primeiro? Ok. Sr. Ministro. Sr. Deputado, se quiser continuar a pergunta, continua. Se não houve a resposta, depois continua. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixe-me contextualizá-la. É uma jovem deputada, mas com certeza que se vai lembrar do PER. Eu ainda vivi o PER. No final do PER, e eu percebo aqui que disse que o pai da definição das 26 mil casas foi o Partido Socialista. Eu percebo isso, eu tenho uma perspectiva diferente e deixe-me contar-lhe qual é a minha perspectiva. O PER foi um grande projeto nacional, de consenso nacional, e que resolveu parte dos problemas habitacionais, nomeadamente de bairros de lata que existiam por esse país fora, e, portanto, concluiu-se e teve que se fazer uma avaliação do PER. Em 2018 fez-se essa avaliação, o governo do Partido Socialista, mas não foi o Partido Socialista que definiu as 26 mil casas, perdoar-me-á. E eu, com a humildade que eu quero colocar no debate, esperava que todos também a tivessem. Não foi. Foi um debate feito de norte a sul do país, uma avaliação feita por todos os municípios daquilo que eram as necessidades reais do país, em termos daquilo que era a dignidade de acesso. Daquilo que era a dignidade do acesso à habitação. E, portanto, as 26 mil casas não nasceram por decreto. Nós, no exercício destas funções, temos que deixar de ter essa atitude manicaísta e que nós somos homens providenciais e homens providenciais que nos lembrámos, acordámos um dia e lembrámos que 26 mil casas era o ideal. Eu devo-lhe dizer que 26 mil casas é 3% do parque público todo. E, portanto, é pouco, não chega. E não foram definidas pelo Partido Socialista. Foram definidas pelo Partido Socialista em conjunto com os autarcas de todos os partidos, com as associações, com as pessoas no terreno. Repare, mas deixe-me concluir. Tanto se verifica que é pouco, que agora tivemos, não aquelas que refere, mas 55.675 focos candidatados. Portanto, é mais do que aquilo que referiu. E, portanto, estou também a dar informação, porque é importante ter essa informação. E claro que é bom termos tido essas candidaturas. Por um lado é sinal que há mais necessidade, por outro é sinal que nós temos capacidade de tentar intervir. Duas notas. A primeira. Eu podia vir e dizer aqui que o PRR foi mal desenhado. O PRR teve 1.2 mil milhões de euros de início, depois teve um reforço de mais 200, 1.4 mil milhões de euros para estas 26 mil casas, e que depois eu atribuí parte da responsabilidade àquela diretiva europeia do net zero mais 20, mas não foi só isso. Era expectável pelo crescimento de preços que fosse colocado no PRR um mecanismo qualquer que fizesse o ajuste dos preços à realidade atual. Não foi colocado. Não foi colocado e depois das candidaturas entregues, o governo anterior depara-se com uma realidade, que é falta de dinheiro. Podia ter resolvido mais. Sabe que o Iru, sabe a senhora deputada que o Iru, este Iru, a administração do Iru, nomeada pelo governo do Partido Socialista, este Iru, pediu, à altura, um reforço maior do que aquele que o governo do Partido Socialista fez. Pediu mais de 390.5 porque sabia, à altura, que era preciso mais. Ora, o Governo do Partido Socialista, na última decisão, no último Conselho de Ministros, última decisão, no último Conselho de Ministros, aprova uma resolução do Conselho de Ministros com reforço de 390.5, que já sabia à altura que não era o que o Iru estava a pedir, era menos. Não cabimenta e fica a resolução do Conselho de Ministros. Aliás, como sabemos, mas isso não me cabe a mim, o Sr. Ministro das Finanças com certeza terá espaço neste areópago de explicar todas as resoluções do Conselho de Ministros que de janeiro a março foram aprovadas e que estão por aí ainda. E, portanto, esta foi uma delas. Este governo depara-se, que com as candidaturas todas em atraso, como sabe, estavam 13 mil aprovadas, estavam 13 mil por aprovar, portanto, em 2 anos aprovaram 13 mil e nós em 100 dias aprovámos as outras, ou quase todas, porque agora faltam só as 2 mil restantes. Deparamos, porque só quando se avalia as propostas é que se percebe, o desvio orçamental. E, portanto, mais desvio orçamental, mais 400 milhões de euros. E não é do PER. A senhora deputada está muito nervosa a seguir. Isto não sei se há réplica, se há tréplica, não faço ideia, para mim é indiferente. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. 800 milhões de euros a mais que o Orçamento Geral do Estado teve que colocar no PRR. 800 milhões de euros a mais. É que 50% do total do PRR para esta rúbrica que o Estado, que os contribuintes portugueses tiveram que colocar. Portanto, dizer que a Europa vai salvar, vai fazer... Não, são os contribuintes portugueses. O Orçamento Geral do Estado teve que encontrar 800 milhões de euros para cá colocar. Esta é a realidade. E, portanto, dizer-se que... E aqui deixe-me puxar a brasa à minha sardinha e dizer que também há galões do nosso lado. Este erro de cálculo não foi nosso. Este erro de cálculo vem de trás. O esforço orçamental e a opção orçamental de abdicar determinadas decisões para colocar 800 milhões de euros aqui é deste Governo. É deste Governo, neste consenso nacional que nós queremos fazer. Espero que não esteja contra este aumento orçamental para poder acudir às 26 mil casas, caso contrário não as construiríamos. Ponto. Onde é que está?
Depois não tens mais perguntas.
Ah, ok. Peço desculpa. Portanto, esta é a questão. Em relação aos 55 mil, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer que estamos a trabalhar para o fazer. Não for a necessidade de meter estes 800 milhões de euros agora, extraordinariamente, não for essa necessidade, nós mais facilmente podíamos ter resposta ao dia de hoje. Não é fácil. Estamos a trabalhar. Foi um compromisso do Sr. Primeiro-Ministro, ainda há dois dias. E compromissos são para cumprir. E, portanto, estamos a encontrar, e não vou anunciar aqui qual, a capacidade em termos operativa de encontrar financiamento para as 29 mil que ficaram de fora. E não serão suficientes e bem, e, portanto, precisamos de mais oferta pública, porque aí estamos completamente alinhados. O Partido Social Democrata, o CDS, a AD também defende que é preciso mais oferta pública. A oferta tem que haver choque de oferta, mais privada, mais cooperativa, mais social e mais pública, como existem noutros países, até mais liberais do que nós por essa Europa fora. É preciso esta linha de frente de combate a vários níveis. Essa oferta pública vem daquilo que apresentaremos em setembro, não agora, daquilo que estamos a fazer com a STAM, com todo o parque habitacional, com todos os terrenos, aquilo que estamos a trabalhar com os municípios, aquilo que estamos a trabalhar com os privados para massificar ainda mais essa oferta pública, que manifestamente é pouca, porque estamos nos 3, 4% e não é essa a nossa ambição.
Senhora Deputada Costa.
Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, dar uma nota. Ontem o Sr. Presidente da República promulgou o diploma da baixa das portagens de algumas autoestradas do interior, a eliminação das portagens de algumas portagens do interior, a baixa que já tinha sido conquistada ao longo dos últimos anos pelo Partido Socialista, em que tinha baixo cerca de 60% das portagens, e que esta nota é importante. A eliminação das portagens foi ontem promulgada pelo Sr. Presidente, e a primeira pergunta que faria mesmo ao Sr. Ministro tem a ver com como é que o Governo olha, o Sr. Ministro olha para esta promulgação. Não interessa colocar aqui dizer que o automóvel está a concorrer com o transporte público, porque certamente no interior, em grande parte destes locais, não há transporte público para responder. Não interessa dizer que já existe o PART, porque o PART, medida do Partido Socialista, com um grande impacto social, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, reduzindo os espaços sociais, só tem um impacto em zonas que têm transporte público. Em zonas onde não há transporte público não existe este impacto, e no dia a seguir à promulgação da eliminação das portagens num conjunto de autoestradas, a primeira pergunta que colocaria ao Sr. Ministro é como é que o Sr. Ministro vê esta promulgação que visa a coesão territorial, que visa a competitividade do próprio país e visa a igualdade do nosso território. Outra entraria agora rapidamente em mais um ou dois temas. Novo aeroporto de Lisboa. O novo aeroporto de Lisboa existiu na área metropolitana de Lisboa, não é em Alcochete, é mesmo no Conselho de Navedo, no Distrito de Santarém. Eu como deputado eleito pelo Distrito de Santarém posso dar essa informação respondendo a esta parte. É mesmo no Distrito de Santarém, no Conselho de Benavente, no campo de tiro da Força Aérea, mas independentemente desta questão, existiu algumas contradições sobre os prazos possíveis, não possíveis, também com as declarações da Presidente da Comissão Técnica Independente. E a primeira pergunta que faria é como é que olharia para esta questão dos prazos. Naturalmente o Partido Socialista defende a construção do novo aeroporto, estivemos na solução da Comissão Técnica Independente e saudamos esta decisão, apenas olhamos e perguntamos pela questão dos prazos. Alta velocidade. Também foi um desígnio do Partido Socialista, uma aprovação também de uma candidatura comunitária ainda colocada contra o Governo, e também saudamos por isso que o Governo continue esta questão estratégica também para o país,
em que
está atrasado 30 anos. E uma pergunta sobre a razão da diferencial de preço neste troço entre 1,3 mil milhões de euros para 1,6 mil milhões de euros no troço Olhansor, e qual é que é a razão deste aumento. Uma última pergunta sobre a regulação do TVDE, que é importante ser feita. Como é que o Sr. Ministro, neste questão, coloca questões que é laborais quer também de segurança, quer também de mobilidade, como
está
é que olha
a
para
questão,
a questão da relação de TVA?
Muito obrigado. Para responder o Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem, grosso modo, 2 minutos. Faz favor.
Então, tento ser breve para cumprir com o tempo. Primeira questão, como é que eu vejo a promulgação? Vamos a montante. Se concorda ou não concorda, ou concorda ou não concorda o atual Governo com a supressão dessas portagens? Não concorda. Não concorda. Dissemo, e digo aqui perante vós, não concorda. É injusta, não olha para o país como um todo, há cidadãos nossos que pagam muitas portagens e nós devíamos viver a questão das portagens de norte a sul do país e devíamos tentar sim baixá-las todas para haver justiça de facto e não circunstanciadamente e se calhar oportunisticamente resolver este problema ou aquele. E portanto, a minha opinião e a opinião deste Governo é que não concorda. Como é que olhamos para a problemação? Com tranquilidade, em democracia e com respeito pelas decisões de cada um. E o Sr. Primeiro-Ministro já o disse ontem em Angola, e eu digo aqui, aguardamos a publicação e a seu tempo o Sr. Primeiro-Ministro dará a posição do Governo sobre todos os temas que foram ontem promulgados, alguns de nossa iniciativa, outros de iniciativa da oposição. Nal, tempos, corrigi-lo só, é Benavente e Montijo. Aliás, é mais Montijo a pista em Benavente, o resto da cidade aeroportuária no Montijo. O campo de tiro da Força Aérea é mais Montijo do que Benavente, não tem a nada em Alcochete, de facto, concordo com Vossa Excelência naquilo que refere. Em relação aos prazos da CTI, eu também já os disse publicamente, não acreditamos nos prazos da CTI, achamos inverosímil, é só quem não conhece este país, e portanto, e este país e as regras, quer dizer, não tem a ver com os portugueses, tem a ver com as regras que existem, de avaliações de impacto ambiental, regras contratuais, de discussão, e portanto, ter um aeroporto em 6 ou 7 anos, como a CTI propõe, nós não acreditamos e sinalizamos o período de 10 anos como um período mais realista para a sua execução. Em relação ao LAV, vou só focar o tema aqui, puxou dos galões do Partido Socialista, já agora nós também lançámos o Lisboa-Madrid também e, portanto, estamos a construir em cima de uma visão coletiva e consensual para a alta velocidade. Dizer-lhe porquê? Como sabe, o primeiro concurso teve riscos de ficar vazio e, portanto, é público e notório e nós pedimos uma avaliação rigorosa daquilo que seria o impacto hoje, com os preços de hoje de construção, e portanto decidimos aumentar o preço base em cerca de 300 milhões de euros, mas digo, não estamos a aumentar o preço da obra, estamos a aumentar o preço base. Quem que se candidate, pode candidatar a menos, e até é louvável que assim seja. Fazemos é uma coisa, aumentamos a concorrência. Porque eu devo dizer aqui perante vós, eu não me sinto confortável, nem é saudável, que um concurso desta envergadura tenha um único concorrente. Mas é o que é. E portanto, é um processo que vinha do governo anterior. Ainda bem que temos pelo menos um, porque assim não vamos atrasar, mas nós queremos que no futuro hajam mais. E a concorrência é saudável, para podermos não impactar tanto nos bolsos dos nossos contribuintes.
Terminado, Sr. Ministro?
Pronto, termino. TVDE, responderei mais à frente. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Vale de Azevedo. Faz favor, Sr. Deputado. Vai gastar os 8 minutos?
Não.
Partilha. Muito bem. São 8 minutos ao todo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. O PSD reafirma nesta audição o compromisso de procurar um amplo consenso em relação às prioridades, elementos fundamentais da política de infraestruturas. Uma política que esteja ao serviço da economia portuguesa e dos portugueses. Registamos a eficácia e rapidez do Governo nas decisões sobre o novo aeroporto da região de Lisboa, sobre a terceira travessia sobre o Tejo ou sobre a rede ferroviária de alta velocidade. Registamos também o amplo consenso que estas decisões geraram e, em particular, a atitude construtiva do Partido Socialista. Neste contexto, relembramos também que o projeto de resolução sobre o Plano Ferroviário Nacional apresentado pelo PS nesta Assembleia mereceu o voto favorável do PSD, tendo sido transmitido o compromisso de consensualizar o mais possível uma versão final. Não há planos ferroviários ou infraestruturas estratégicas de esquerda ou de direita, do PSD ou do PS, há infraestruturas para o país e para os portugueses. No entanto, ao que parece, há visões diferentes, pelo menos entre PSD e PS, em relação à desejabilidade da coexistência de vários operadores na rede ferroviária de alta velocidade ou na rede convencional. É que o PSD considera que uma rede de alta velocidade explorada em regime de monopólio ou quase monopólio de um operador constitui um resultado muitíssimo indesejável, que resultará em graves prejuízos para a rentabilização do investimento e para as pessoas, que é o que verdadeiramente interessa o bem-estar das pessoas. Como é evidente, o PSD não tem nada contra a ACP ou contra a TAP, mas essas empresas devem viver num ambiente concorrencial e não devem estar protegidas, devem ser acarinhadas como qualquer outra empresa. É incalculável o que esta atitude, durante décadas, custou ao país em termos de qualidade de serviço para as pessoas. Mas é aqui que há uma divergência profunda com o PS e que o PS tenta esconder. Aliás, até após o debate sobre a ferrovia nesta Assembleia há umas semanas. Relembro aqui que o ex-ministro Pedro Nuno Santos disse nesta casa, no dia 7 de novembro de 2022, sobre a rede de alta velocidade, e passo a citar: era só o que faltava que não seja a ACP, que venham comboios de outros sítios, de outras operadoras não nacionais a operar aquela linha. Mas nós não estamos livres disso, etc, etc, fim de citação. Isto após algumas horas da audição.
Oh, Sr. Deputado, permita-me interromper, peço desculpa. Senhores, Srs. Deputados, lamento informar, mas está um burburinho de fundo na sala, que a única coisa que tem de mal é que não permite que se consiga ouvir a intervenção do Sr. Deputado com as condições que se impõem. E, portanto, pedi alguma contenção. Sr. Deputado, faz favor de continuar.
O meu tempo continua a correr.
Sim, está a ser controlado ali, mas pelos...
Sim, mas eu posso repetir.
Faz favor.
7 de novembro de 2022, sobre a rede de alta velocidade. E passo a citar a ex-ministro Pedro Nuno Santos. Era só o que faltava que não seja a ACP, que venham comboios de outros sítios, de outras operadoras não nacionais, a operar aquela linha, mas nós não estamos livres disso, etc, etc. Fim de citação. Isto após algumas horas de audição, em tom de confissão, a verdade veio ao de cima. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se é outra a orientação do Governo, se é por uma política que estimula a entrada de vários operadores na rede de alta velocidade e outras, e também na rede convencional, via concessões, sempre competitivas, ou através da operação simultânea em determinadas linhas, quando seja tecnicamente viável. E se estes princípios são também extensíveis ao transporte rodoviário de passageiros, no sentido em que a promoção da concorrência, a eliminação de barreiras à entrada, caracterizarão a política do Governo. Em relação à habitação, o PS faz algo semelhante. Vende-se como tendo uma atitude pró-iniciativa privada, diz agora que os setores privado e cooperativo são muito importantes para resolver o problema da habitação, tenta parecer moderado, mas toda a lógica argumentativa do seu secretário-geral vai no sentido de defender uma política de provisão de habitação pública, quase em exclusivo. Quando em Portugal se constrói entre um sexto e um quinto do que já se construiu, o líder do PS, ex-ministro também com a pasta da habitação, atribui o problema da habitação em Portugal e no mundo à transformação da habitação em ativo financeiro, à financeirização da economia e à atração de grandes quantidades de capital para o setor imobiliário. Podiam construir, enfim, estes grandes investidores podiam construir e lucrar com os preços altos, mas enfim, há aqui esta teoria, este arrazoado sobre a financeirização e a transformação da habitação em ativo financeiro, como isso não pudesse ter acontecido há décadas e há séculos, não é? Enfim, tudo a convergir para esta ideia de que mais oferta vai ser para projetos, enfim, de luxo, etc. E, portanto, a solução é habitação pública, é a provisão de habitação pública. Portanto, o PS não percebeu que o problema da habitação só resolve com mais ofertas, com mais casas. O PS não arrumou o património do Estado, deixando devolutos e sem aproveitamento o que poderiam ser casas para famílias ou residências para estudantes. Não hesitou em minar a confiança e instalar a incerteza no mercado de arrendamento para imediatamente restringir, pôr em causa direitos de propriedade, afugentar investimento. E não acarinhou suficientemente a iniciativa privada, cooperativa ou as parcerias com o Estado. E quis pôr o Estado a fazer sozinho, concentrando, como já disse, esforços e recursos na habitação pública, para que fosse esse o novo paradigma da habitação em Portugal, a preponderância do Estado e da casa pública, ou o sonho de qualquer jovem, viver numa casa pública. O PS nem sequer fez contas. Com umas contas simples, perceberia que não há orçamento de Estado que aguente a construção de largas dezenas de milhares de casas durante alguns anos, que é provavelmente o que será necessário para estabilizar o mercado de habitação. Portanto, em relação à habitação, pergunto, Sr. Ministro, se a visão do Governo se afasta deste delírio socialista que considera que o problema se resolve primordialmente com a habitação pública e se acredita que com as medidas já aprovadas ou com medidas adicionais que possa aqui descrever, se pode voltar a um dinamismo acentuado no mercado da construção que ajude a mitigar os efeitos da inércia socialista ao longo dos últimos anos. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Presidente. Sr. Deputado, peço desculpa. Querem fazer a pergunta de seguida ou querem a resposta? Ok, então o Sr. Ministro responde agora. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados do Partido Social Democrata, perdoar-me-ão, mas eu tenho que fazer aqui um pedido de desculpas. Sra. Deputada Maria Begonha, Peço-lhe desculpa por ter referido a sua idade, eu sou longe de ter essa... Deixe-me dizer-lhe isso e com humildade lhe peço desculpa por isso, e longe de mim tentar ter qualquer ganho na dialética partidária ou política utilizando a sua idade. Era só no sentido que o PER era uma coisa muito antiga, eu próprio já só vivi o final do PER e não conheço o PER na sua plenitude, e portanto longe de mim tentar utilizar isso como ganho de debate, e peço-lhe desculpa por isso. Desculpar-me-ão os senhores deputados do Partido Social Democrata, mas sou o professor João Vale Azevedo. Dizer-lhe o seguinte, em relação ao monopólio do operador CP, eu já comecei aqui a dizer várias... Eu falo de consenso, mas seria estranho que um governo da AD não tivesse divergências claras sobre o modelo de sociedade que queremos implementar em Portugal. Há divergências de modelo de sociedade que queremos implementar em Portugal. Desde logo, aquilo que temos vindo a mudar na política de habitação é óbvio, não é? Tudo aquilo que já implementámos em relação à AL, em relação ao arrendamento forçado, tudo isso. Em relação à questão da propriedade, um bem essencial da construção das sociedades democráticas e das economias liberais ocidentais. Na ferrovia e na rodovia temos a mesma visão. E, portanto, longe de nós de termos uma visão do monopólio da CP. Aliás, como é sabido, o governo do Partido Socialista lançou esse desafio e há um operador português que irá... Senhor deputado, eu peço-lhe imensa desculpa, há partes bloqueiam o raciocínio. E, portanto, mas o Partido Socialista, com essa vontade de mostrar que quer ser liberal e quer abrir aos privados, faz as coisas muito lentamente e, se calhar, muito mitigadamente. Pois nós, devo-vos dizer que tenho tido reuniões sucessivas com um dos operadores que quer entrar para acelerar a sua entrada. E, portanto, não se coaduna com esperar por 4 ou 5 anos para a sua entrada. E, portanto, nós fazemos mais rápido e queremos fazer mais. E o seu deputado, que está a fazer os apartes, que é da CP e defende muito a CP, pois posso-lhe garantir que não é nossa visão que a CP venha a operar em monopólio a alta velocidade. Nem monopólio, nem sequer numa posição maioritária na operação, na alta velocidade. É a nossa visão, não era a visão do Partido Socialista, que tinha uma visão de comprar comboios para ter uma cota de mercado perto de 80%. Não é a nossa visão, virão outros, virão em concorrência e iremos oferecer transportes mais baratos em alta velocidade aos portugueses e àqueles que querem usar a alta velocidade. E em relação à habitação pública, há a mesma coisa, com a nuance, que é aqui a única razão que dou ao raciocínio do Partido Socialista, que é... A ausência de investimento foi tanta na habitação pública durante tantos anos que agora, se não fizermos pressão sobre a habitação pública, não conseguimos reequilibrar o terreno de jogo. Não se faz só com a habitação pública, mas temos que pôr pressão na habitação pública para ela ter uma cota de mercado tal que possa ter influência em mercado liberalizado, possa ter influência com a habitação pública, como há noutros países na Europa, na Áustria, na Alemanha e por aí fora. E, portanto, a cota pública passa a ser, como a ACP, também com uma cota pública na ferrovia. É importante que o Estado tenha essa cota pública. Essa é a nossa visão. Não temos uma visão ultraliberal, temos uma visão de mercados regulados, com bons reguladores, reguladores que não defendam só o consumidor, defendam os dois lados, defendam o mercado como um todo, mas que depois a oferta pública tenha uma massa crítica suficiente para poder dar resposta a essa regulação de mercado saudável em mercado liberalizado.
Muito bem, Sr. Ministro. Tem então, agora vai intervir o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado, tenho 2 minutos à sua disposição, faz favor.
Vou ser muito rápido, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente, caras e caros deputados. Dizer também uma primeira palavra nesta primeira audição regimental do Sr. Ministro, desejar-lhe os maiores sucessos na sua atuação e dizer que, obviamente, os melhores sucessos da atuação do Governo e do Sr. Ministro em particular são, obviamente, importantes para todos nós e para todos os portugueses e não é uma questão, obviamente, partidária. Vou focar a minha pergunta e a minha intervenção, Sr. Ministro, no tema do novo aeroporto de Lisboa. Nós sabemos que a discussão do novo aeroporto de Lisboa começou em 1969 e que desde aí já tivemos cerca de 15 localizações diferentes em discussão. O nosso atual aeroporto está congestionado e apenas 52% dos aviões saem com pontualidade. Isto é o suficiente para nós dizermos que hoje em dia o nosso aeroporto não está a prestar o serviço adequado a todos os portugueses e a todos os que nos visitam. O Sr. Ministro começou, e muito bem, o mandato a cumprir uma promessa eleitoral. Começou, e este assunto não é uma decisão partidária, é a decisão de um compromisso. E este compromisso foi um compromisso que foi assumido com os portugueses e foi assumido também durante a campanha eleitoral. E é importante que fique aqui registado que esta promessa está a ser e foi cumprida. É uma decisão, como eu disse, para o país, não é uma decisão para um partido. São obras a 10 anos de distância, onde até, quem sabe, provavelmente nem sequer nós estaremos aqui como deputados ou sequer seremos convidados convidados até para a inauguração deste próprio equipamento. E por isso, Sr. Ministro, já ficado sem tempo, havia dois assuntos que eu achava que são muito importantes, que possam aqui ser mais desenvolvidos e que fiquem esclarecidos. O primeiro é em que ponto de situação é que estão os desenvolvimentos para o novo aeroporto de Lisboa, se já estão a decorrer as negociações, de que forma é que as mesmas têm estado a decorrer e de que forma é que estão a preparar efetivamente a deslocalização do Campo Tiro para que possamos começar a cumprir com as etapas todas necessárias e que possamos começar a ver no terreno efetivamente estas mudanças e as alterações que estão a ser feitas. E mais importante ainda, para o Sr. Ministro gostaríamos de perguntar e de saber como estão a decorrer as alterações no aeroporto Humberto Delgado, porque enquanto não conseguimos ter a infraestrutura nova pronta, nós precisamos que efetivamente este aeroporto, Humberto Delgado, possa permitir mais voos, possa permitir mais segurança e possa, acima de tudo, permitir mais qualidade de serviço e melhor qualidade de serviço para todos os portugueses e pequenos visitam. E assim, Sr. Ministro, nós vamos conseguir, com esta decisão, avançar no desenvolvimento desta infraestrutura como uma infraestrutura única e não como uma solução que muitas vezes foi falada de dois e de três aeroportos em simultâneo.
Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Então, para responder, Sr. Ministro, tem 6 minutos e meio à disposição, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como eu disse na minha intervenção inicial, este Governo, que também utiliza o instrumento dos PowerPoints, a proclamar políticas e depois executa-as. Na sequência do anúncio do novo NAL, concomitantemente foi assinada a carta assinada por mim e pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que pela primeira vez foi feito este processo, que disputou todos os prazos contratuais para o concessionário executar e definir o novo NAL. E, portanto, foi assinado no dia 17 de junho e teremos até meio de dezembro a resposta do High Level Assumption Report, aquilo que está escrito no contrato de concessão, e que esse High Level Assumption Report nos vai dar as balizas temporais, de financiamento, de propostas de execução para o novo aeroporto de Lisboa. E, portanto, isto é algo que nunca foi feito. Apesar de tudo aquilo que disse, das dezenas de localizações estudadas, até decisões de anteriores governos de localizações, nunca nenhum governo disputou o processo. Nunca assinou a carta. Isso é assumir e é decidir. A carta foi assinada, os prazos começaram a contar, agora não é possível parar. Em dezembro, a ANA tem que apresentar o High Level Assumption Report. Nunca foi feito. Houve proclamações, não houve execuções, fizemos. Alcochete. Também é importante perceber, aquilo é um campo de tiro. A Força Aérea Portuguesa e o Exército Português, para se manterem na NATO, têm que cumprir critérios de tiro real em permanência. O campo de tiro tem que existir. Pois encontrou-se um terreno sem falar com a Força Aérea e a Força Aérea nunca foi ouvida se aquele terreno servia ou não servia. Pois neste momento temos vários terrenos em diálogo com a Força Aérea para poder garantir à Força Aérea a deslocalização quanto antes do campo de tiro da Força Aérea, de Alcochete, para libertar o terreno. Porque o terreno liberto pode permitir imediatamente começar a fazer outro tipo de trabalhos. Com a Força Aérea também, ainda antes da Força Aérea, a questão das acessibilidades, também nunca nada tinha sido feito e, portanto, estamos com os concessionários das autoestradas e na visão da TTT a definir todas as acessibilidades para o novo aeroporto, que é competência do Estado português, em conjunto com os concessionários das autoestradas. Estamos também a definir aquilo que vai ser a grande cidade aeroportuária em Alcochete. Não se pode pensar só no aeroporto. Alcochete são 7 mil hectares, tem que ter uma grande cidade aeroportuária. Temos necessidades hoje na indústria aeronáutica, nomeadamente o que tem a ver com combustíveis sustentáveis, temos que garantir, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas tem no feito, temos que garantir que o novo aeroporto tem essa capacidade em termos de SAF e SAF e todos os combustíveis de nova geração que estamos a lidar. Depois o aeroporto Humberto Delgado. As obras iniciar-se-ão, porque também não tinha sido criada a comissão, nós criámos a comissão, estamos a acelerar, temos tido reuniões regulares e as obras iniciar-se-ão em outubro. E, portanto, porque é preciso, não é possível proclamar o ano passado que vamos fazer obras e depois não vamos fazer. As obras vão começar em outubro. Acelerámos também esse processo. Aliás, quem visita o aeroporto Humberto Delgado percebe que são necessárias obras. Não é possível, não é sustentável manter a qualidade de serviço péssimo que hoje o aeroporto Humberto Delgado tem. Todos vós usam aquela infraestrutura. Eu acho que não há aqui ninguém que ache que aquela infraestrutura está perfeita. Não está. E, portanto, também aqui estamos a trabalhar. E, por último, dizer que nos últimos 8 ou 10 anos este contrato de concessão andou a saltitar. Ninguém sabia onde é que estava o contrato de concessão. Reparem que na pasta de transição eu às tantas dou por mim com um molho assim e era o contrato de concessão que estava em cima da mesa, como se o ministro tivesse que gerir o contrato de concessão. O contrato de concessão tem que ter um dono. O Estado não são os ministros. O Estado não são os secretários de Estado. O Estado tem que viver para além de nós. Hoje estamos cá nós e amanhã não estarei cá. Estas funções que eu hoje ocupo, eu costumo dizer, eu estou ministro, eu não sou ministro. São efêmeras. E temos de ter a humildade de dizer. O Estado tem que funcionar para além dos governos, tem que funcionar para além dos ministros e dos secretários de Estado. E, portanto, andou a saltitar, estava na ANAC, depois não se sabia bem o que é, quais eram as competências da ANAC, o Tribunal de Contas disse que não podia estar na ANAC, agora foi para o IMT e o IMT não tem competências necessárias e suficientes para executar. Pois posso anunciar aqui que vamos criar uma unidade de missão dentro do IMT, só para acompanhamento de uma concessão que é só das maiores concessões que nós temos no país. E, portanto, com competências necessárias e suficientes, com capacidade de contratar fora os estudos que forem necessários, porque o terreno de jogo não é equilibrado. Do lado de lá temos um concessionário com todos os recursos necessários e suficientes em termos legais, em termos técnicos, e do lado de cá temos um Estado que não sabe bem o que anda a fazer. E, portanto, vamos ter uma unidade de missão e vamos, de facto, cumprir. Repare que eu deparei-me esta semana que o Terminal 2 não tem ar-condicionado a funcionar há um mês. Quem usou aqui o Terminal 2 não tem ar-condicionado a funcionar há um mês. Eu não disse que era só esse o problema. Eu percebo usar partes que faz parte da dialética, mas isto baralha.
Mas
não é só esse o problema, são muitos. Mas repare, mas é esse. E isso tem que ser pressão colocada sobre o concessionário. Ora, se nunca tinha sido criada uma comissão, se nunca houve pressão, não se sabia onde é que estava o contrato de concessão, que diabo, assim não dá.
Muito bem, Sr. Ministro. E é como dito, os apartes fazem parte do nosso trabalho até um determinado limite, que é quando impedem que... muito bem. E agora vai intervir o grupo parlamentar do Chega, que é o seu deputado Filipe Melo, e que dispõe de 7 minutos para o efeito. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O Sr. Ministro tocou num ponto que não devia ter tocado, que tem a ver com o acordo que fez com a CP, e o que se prova é que o Sr. Ministro cedeu à pressão da extrema-esquerda e, como nós sabemos, os sindicatos da CP são controlados pelo PCP. É importante perceber, Sr. Ministro, que quanto mais ceder, mais reivindicações haverá, e o que vimos na segunda-feira, milhares e milhares de portugueses impedidos de ir trabalhar, utilizando o comboio de ir para as escolas, para as universidades, é a prova evidente de que a contestação no nosso país ainda acontece com a conivência deste governo. A primeira questão que eu tenho para lhe colocar diz respeito à habitação. Nós tivemos, a convite do Governo, uma comitiva em reunião com o seu Ministério para falar do tema da habitação. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou mais do que 10 propostas. Algumas delas, o seu Ministro e a Sra. Secretária de Estado, elogiaram, disseram que eram bastante válidas, que faziam todo sentido e que iam ter essas mesmas propostas em consideração. Eu não sei se foi esquecimento, mas o que está vertido em lei, nenhuma dessas propostas do Chega estão refletidas. E uma delas que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, acha justo que haja uma distinção de idades no acesso à primeira habitação, tendo em conta os benefícios de IMT e imposto de selo? Isto é uma discriminação que este Governo está a fazer. Tendo em conta que eu, se tiver 36 ou 37 anos, não posso aceder a esses benefícios que o Governo dá. Qual é a posição do Governo, Sr. Ministro?
Muito bem, Sr. Deputado. Portanto, é pergunta-resposta, Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado pelas suas questões. Não entendemos que seja uma assistência aos sindicatos da CP. Eu, como lhe disse há pouco, há questões de justiça e aquilo que, por exemplo, assinámos com o SEMAC, um aumento de 1,5% nas tabelas salariais, o Sr. Deputado tem que convir com os aumentos que foram definidos na administração pública. Eu não sei se isto é ceder ou ter uma política justa perante gestão de recursos humanos e do talento que temos na administração pública. Mas é uma visão diferente e, portanto, eu sabe que eu quando negociei com sindicatos não quero saber... se os sindicatos são da CGTP, da UGT, se são independentes. Não faço questão absolutamente nenhuma de saber. Eu quero é saber o que é que eles representam, o que é que eles defendem e eu faço a minha avaliação justa daquilo que deve ser o papel do Estado nessas negociações. Mas compreendo a sua questão. A segunda, dizer-lhe que, em relação às propostas do Chega, que não viu nenhuma vertida, vírgula, minha resposta, ainda. E, portanto, porque tive a oportunidade de lhe dizer que, nomeadamente, do IVA a 6% para projetos, que foi uma daquilo que não referiu agora, mas estou-lhe a dizer, e tenho ainda na minha cabeça, é uma questão justa, e, portanto, conseguimos atuar mais rapidamente no IVA a 6%, porque sabemos que o Governo tem uma meta de final da legislatura para resolver o IVA a 6% de uma forma geral, mas essa conseguimos, possivelmente, atuar já, mas convirá que não conseguimos ainda, por isso é que eu digo, ainda, estamos a trabalhar. Segunda, a sua proposta do IMT... Devo-lhe dizer que é uma proposta justa, eu disse-lhe isso e digo-lhe aqui perante todos vós. A vossa proposta do IMT, para que todos ficarem a saber, é, a nossa proposta do IMT foi uma proposta que foca até aos  anos. A proposta do Chega é focar até aos 　anos, mas permitir todos os outros, com mais de 35 anos, na sua primeira habitação só, poderem também ter recurso a isso. Sabemos, para sermos completamente justos, que pessoas, cidadãos portugueses a comprarem a primeira casa depois dos 40 ou dos 50, são poucos, é um número reduzido. Mas ainda assim, existem e é uma questão justa. E por isso, a esta também lhe respondo. Ainda, temos que fazer contas. Repare que a pressão, ainda há pouco, já não está aqui o deputado do Partido Socialista que me lançou o desafio sobre a promulgação do Sr. Presidente da República, são promulgações que têm impacto orçamental e, portanto, nós temos que ter... Nós somos de contas certas. O Partido Socialista agora é de contas certas e bem, nós também somos de contas certas e seremos de contas certas e no final do ano vamos verificar essas contas certas. E, portanto, as suas medidas, ambas, têm impacto orçamental. Tem que concordar comigo. E, portanto, Sr. Deputado, respondo-lhe, ainda. E depois, na próxima, eu tenho que vir cá 5 vezes, não é? 5 vezes, com todo o gosto, 4 vezes. E mais as outras e todas as que vier. Tenho todo o gosto em que cada vez que cá vier, deixe 10 segundos da sua intervenção para me relembrar se eu já fiz ou não fiz, ou se tomei uma decisão ou não. Até posso vir aqui dizer, olha, fomos avaliar e não temos capacidade orçamental para o fazer. E depois diria nessa altura, enquanto eu não disser nada, insista, por favor, que é o seu papel de escrutinador e deputado, e nos chega então, que o fazem de uma forma muito efetiva. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente. O Sr. Deputado ainda tem tempo, portanto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o elogio, Sr. Ministro. Ainda em matéria de habitação, para não me alongar muito mais, pergunto-lhe para quando resolver a questão da intransmissibilidade do alojamento local. Depois, o Sr. Ministro falou em habitação cooperativa. Isso, infelizmente, faz-me lembrar as propostas do LIVRE. E eu relembro que, se o Sr. Ministro se intitula de direita, e o PSD de direita e a AD de direita, devem apostar no investimento privado na habitação e não em cooperativo. Isto para concluir a parte da habitação. Depois, o deputado Costa fala na regulação TVDE. Sr. Ministro, claro que o setor tem que ser regulado, mas foi um problema que o PS criou, e criou com esta imigração descontrolada, desregulada, que faz com que o setor dos TVDE, que faz falta, esteja no caos em que está. Há muito a trabalhar sobre isto, há muito a falar sobre esta matéria, teremos tempo, certamente, para o fazer. Em relação à TAP, o Sr. Ministro tem estado, com o devido respeito, muito calado em relação à TAP. Se é para vender parte, se é para alienar, o que é que o Governo quer fazer em relação a este ativo estratégico para o país? É a questão seguinte. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder.
Em relação à intransmissibilidade do AEL, portanto é a outra componente, nós já resolvemos uma parte da AEL, a outra está em circuito legislativo e, portanto, Eu penso que na próxima semana estará pronto para ir ao Conselho de Ministros. Vai ser resolvido o tema, aliás, como compromisso eleitoral nosso, não só esse tema e muitos outros, e portanto, que estão neste momento em estreito diálogo, mais uma vez, olha, com a Aresp, com a Alep, com os municípios, com todos, e portanto demorou mais tempo por causa desse diálogo, as rondas negociais que tem havido. E portanto eu acho que as coisas têm que ser feitas assim, com todos os intervenientes. Olhe, pensando também no futuro, numa revisão da lei dos condomínios, que também, que forma conexa aqui interage. E, portanto, Sr. Deputado, esteja descansado, que o compromisso é para cumprir, já está, eu já vi, está em circuito legislativo, já foi, inclusive, a reunião do Secretário de Estado, uma vez, e, portanto, a seguir à reunião do Secretário de Estado, estará pronto para ir à reunião do Conselho de Ministros. Em relação à TVDE, aproveito para responder também ao Sr. Deputado Hugo Costa, portanto, anunciámos que vamos rever. Não temos qualquer tipo de peixe em dizer que vamos pedir o re-registro de todos. Ou seja, mesmo o passado, nós vamos ter que revisitar, perceber como é que os registros foram feitos, como é que não foram feitos, criar plataformas de transparência claras. E, portanto, não pode ser bandalheira. E, portanto, claramente, essa é a nossa visão em relação à TVD. Em relação à TAP, tenho estado muito em silêncio? Não tenho, Sr. Deputado, tenho estado distraído. Eu tenho dito e mantido que a TAP é para privatizar. Agora, a fase, e aliás, num processo iniciado, aliás, num processo iniciado pelo Partido Socialista. Quando me perguntam, vão reativar o processo de privatização? Mas qual reativar? Nós nunca o travámos. O processo foi criado, o Conselho de Ministros lançou, o Conselho de Ministros do Partido Socialista lançou o projeto de privatização, nós mantemos. E, portanto, está numa fase de recato, está numa fase de avaliações, de auscultações, de definição de modelos, e a seu tempo traremos à tona aquilo que é a nossa visão ou as possibilidades, para discutir também com todos. Agora, estamos preocupados, estamos, mas achamos também que o mercado hoje tem as condições necessárias e suficientes em termos de liquidez, em termos de dinâmica de mercado, para se proceder a esse desidrato. Depois teremos divergências no modo, na forma, nessa altura poderemos discutir, não agora, vamos discutir, ainda não definimos, não vamos discutir antes aquilo que ainda não definimos.
Bem, Sr. Ministro, Sr. Deputado Filipe Melo, para continuar as perguntas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agora fez-me lembrar o ex-Primeiro-Ministro António Costa, que quando era interpelado dizia segunda-feira entra em vigor. E o Sr. Ministro diz ainda não, mas, e continuamos à espera e não respondeu à questão da intransmissibilidade. Sr. Ministro, em relação ao novo aeroporto de Alcochete, o que eu gostava de lhe perguntar, honestamente, Sr. Ministro, acredita mesmo que a construção do aeroporto será em Alcochete? Isto gostava de lhe perguntar com a maior franqueza. E depois perguntar-lhe também, Sr. Ministro, no dia 11 de julho faz um comunicado. No dia 19 faz um comunicado. Eu estou ansiosamente à espera pelo dia 26 para saber qual é o comunicado que o Sr. Ministro vai fazer. E andamos de comunicado em comunicado sem saber a questão do aeroporto. E o que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, é capaz de reafirmar perante os deputados desta Comissão e que ficará gravado que o novo aeroporto será financiado sem aporte ao Orçamento de Estado?
Sr. Deputado, estão colocadas as questões. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, eu respondo. Se diz que eu não respondo, é difícil. Mas se quiser que eu concretize, eu disse que a questão da intransmissibilidade no AEL iria ser revogada e alterada. Disse-o, não ouviu? Não tenho culpa disso. Segunda nota, mas agora até para concretizar, o que é que estamos a falar? Estamos a falar em situação de morte, em situação de divórcio, em situação de sucessão, em situação de venda. Sim! Pronto, agora é com todas as letras, também para ficar gravado. Não tenho problemas nenhum. Para ficar gravado. Pronto. Em relação ao Alcochete, não sei que anúncios é que está a falar e comunicados. Sinceramente não sei, quer dizer, não... Sinceramente não sei, mas pronto. E em relação ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa, também não sei que comparações são. Vim aqui apresentar proclamações e concretizações em 100 dias. Estão claras, estão em letra de lei, muitas delas. Estão feitas, estão cartas assinadas, estão processos a andar e, portanto, não sei o que é que se refere. Portanto, fica bem nesta dialética parlamentar, mas fica no ETA, isso não é nada. Pronto. E condições de afirmar, se eu já afirmei aqui que não vai haver aporte do Estado, quer o quê? Que fica outra vez em registro áudio? Fica outra vez em registro áudio? É nossa intenção que não exista qualquer tipo de apor dos contribuintes portugueses no novo aeroporto. E digo isto em entrevista, já o disse, disse o Primeiro-Ministro, dissemos todos. O que é que eu lhe diga mais? Em registro de vídeo também? Como quiser, vídeo, redes sociais, como o Sr. Deputado quiser, faloemos.
Muito bem, Sr. Ministro. Sr. Deputado, recordo que depois o Sr. Ministro terá pouco tempo para responder às questões, portanto, se houver depois questões a seguir, vão ficar sem resposta, imagino eu, nesta ronda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro está, perdão-me o termo, com essa pujança a responder, mas eu gostava de lhe perguntar sobre as notícias que saíram na CNN e que lhe digo que fonte do Governo terá dito que o Estado, neste caso através do seu Ministério, vai abdicar das partilhas das receitas da ANA Aeroportos que estão estabelecidas na cláusula 27 do contrato de concessão. E isto, Sr. Ministro, saberá certamente que é uma forma dos contribuintes pagarem também, porque essas verbas de partilha que estão no contrato com a Vinci são certamente inscritas no Orçamento de Estado com um valor superior a 3 mil milhões de euros. Portanto, o que eu lhe pergunto é, está em condições de garantir que o Estado, direta ou indiretamente, o indiretamente por esta via, não vai financiar o novo aeroporto de Lisboa, que não vão ser os contribuintes a pagar esta infraestrutura? É esta a questão. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tenha 40 segundos para a resposta, faz favor.
Dizer-lhe que não sei que notícia é que se refere da CNN, não sei que fonte do meu Ministério, só há uma fonte do meu Ministério, sou eu próprio. Eu faço declarações públicas, há mais de 25 anos que tenho cargos públicos, sou escrutinado, dou entrevistas, as entrevistas que eu digo responsabilizam-me, as minhas afirmações aqui responsabilizam-me, já disse com todas as letras aquilo que tenho a dizer, não há aportes contribuintes portugueses no novo aeroporto.
Muito bem, Sr. Ministro, Sr. Deputado, pode continuar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vejo que fugiu à questão, mas então eu vou-lhe dizer, não se enervem. Sr. Ministro, eu peço-lhe só que registre isto, Sr. Presidente, se eu puder continuar, o tempo está a contar, mas...
Foi só um momento breve, penso eu, portanto...
Dá partes.
Muito bem.
Já julgo que tem condições, faz favor,
Sr. Ministro, eu peço-lhe então que registre, e já que fala tanto e dá tantas entrevistas, que numa dessas entrevistas aborde estes temas que eu lhe vou colocar. Página 175 e 178 do Relatório Consolidado do Orçamento de Estado para 2024. Estas receitas estão inscritas no orçamento. Mais 3 mil milhões de euros que o Governo se prepara para abdicar. É ou não é uma abdicar de uma receita uma concessão de uma verba por parte do Estado? Sim ou não? É uma questão simples. Mas isto significa o que, e que está consubstanciado na União Europeia, que se designa por ajuda de Estado. Portanto, o Estado, de uma forma ou de outra, vai pagar o aeroporto de Alcochete. Depois, outra coisa que eu gostava de lhe perguntar, tendo em conta que nas negociações está essa questão de abdicar dos valores, já notificou o Sr. Ministro a Comissão Europeia relativamente às ajudas de Estado que este projeto, ao que tudo indica, vai necessitar? Isso era a outra questão. E termino, Sr. Presidente, com a última breve nota. No dia 17 de junho, comunicado do seu Ministério, o concessionário para apresentar o relatório inicial para a construção do aeroporto. Confirma, Sr. Ministro, que de acordo com o contrato de concessão, cláusula 45, as negociações estarão concluídas num prazo de 6 meses, ou seja, até 17 de dezembro. Muito obrigado.
Muito bem. O Sr. Ministro não responde? Não responde, não. Já não tem tempo. São 7 minutos. É proporcional, portanto, por isso é que eu avisei na pergunta anterior, depois não iria ter tempo para responder, porque agora, na verdade, quem te coloca as questões é o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, e dentro da tal proporcionalidade já são 6 minutos para o Sr. Deputado e serão 6 minutos também para o Sr. Ministro responder. Sr. Deputado, faz favor.
Não tenho que inventar aqui para tirar o deputado que eu ia dizer, pá.
Sr. Deputado, esteja à vontade para colocar as questões todas que entender. Faz favor, Sr. Deputado. Dentro de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nós voltamos então à questão da discussão, da habitação, e estas discussões sobre habitação são bastante representativas da forma como se discute quase tudo neste país. Nós na habitação temos um problema. Construíram-se menos 700 mil casas na última década em relação à anterior. E por isso, não há oferta e os preços aumentaram. Este é o problema. Mas em vez de nos focarmos na solução, que é acelerar a construção de mais casas, para que mais pessoas possam ter acesso a elas, a um preço mais baixo, passamos quase o tempo todo a discutir como é que vamos dividir aquilo que existe. Quem é que pode comprar, quem é que não pode, como é que cada um deve usar a sua casa, quem é que deve ser mais taxado, menos taxado, e acaba por ser assim, que se discute quase tudo neste país. Os rendimentos são baixos, mas quase não se discute como é que se pode fazer crescer a economia. Discute-se como é que se pode taxar quem ganha mais um bocadinho para distribuir umas migalhas a quem ganha um pouco menos. Há falta de creche, mas não se discute como é que podemos garantir que haja mais creche para que todos possam ter lugar. Andamos, em vez disso, a discutir que crianças é que devem ficar de fora. E passamos o tempo todo nestas lutas mesquinhas sobre como distribuir a pobreza, em vez de discutir como é que se aumenta a riqueza. Em vez de discutirmos como fazer crescer o bolo, andamos todos aqui a discutir como é que vamos dividir o pastel de nata entre todos. Isto não faz sentido nenhum, e não faz sentido nenhum porque monta-se uma espiral de ressentimento de uns contra os outros, em que acabamos todos mais pobres. E se calhar era a altura de recentrarmos a discussão no crescimento em vez do ressentimento. E no caso da habitação, eu gostaria de focar o discurso nas medidas do aumento da oferta. O Sr. Ministro disse que todas as iniciativas tinham prazos e vou-me focar nessas iniciativas e alguns desses prazos ou já passaram ou estão prestes a passar. Portanto, era interessante, para além daqueles que já disse, falarmos nessas medidas. A primeira que eu gostaria de saber é o regime legal semiautomático de aproveitamento de imóveis públicos devolutos. Pode-nos indicar os detalhes dessa alteração legislativa, nomeadamente explicar especificamente que processo é que poderá seguir um investidor que identifique um imóvel devoluto do Estado no qual queira investir. Qual é o processo, quanto tempo demora e quando é que pretendem que isto entre em vigor?
E pausa, que é para a resposta, não é, Sr. Deputado?
Sim, sim, por favor.
E ao Sr. Ministro que responde, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Eu estou em absoluta concordância consigo e, portanto, e daí que muitas vezes quando se olha para o Construir Portugal e se tem dito que Construir Portugal foca muito do lado da procura, é falso e, portanto, esquecem-se as medidas que lá estão, olha, nomeadamente uma que não referiu, que tem a ver com os contratos de investimento que o Estado está disposto a fazer com privados para, num terreno ou num edifício, garantirem previsibilidade de lei de rendas a longo prazo. Ou seja, aquilo que nós não conseguimos fazer de forma massificada, conseguimos identificar um imóvel, assinar um contrato com o privado e garantir o Estado, pessoa de bem, que aquele imóvel terá uma determinada política de rendas durante X anos. Isto é uma mudança de paradigma. Está em processo legislativo. Regime semiautomático. Reunião de secretários de Estado. Ou seja, repare uma coisa. Eu de facto, fui se calhar demasiado ambicioso em relação aos prazos. Os prazos são do meu Ministério. O meu Ministério cumpriu. Está em reunião de secretários de Estado. Está em processo legislativo. Está para publicar. Como é que vai funcionar? Fácil. Um município, um privado deteta, apresenta um projeto ao Estado. Se o Estado, no prazo de 90 dias, não tiver um projeto com igual maturidade e capacidade de financiamento, a posse é transmissão automática para o privado para poder executar, com prazos, cumprindo os prazos do projeto que apresentou. E, portanto, libertamos. O Estado não pode ser, e como sabe, o Governo teve uma novidade de colocar a estampa também sobre a alçada da habitação, e, portanto, a habitação tem uma visão diferente da gestão do património público do que tem as finanças, e, portanto, a nossa lógica é injetar oferta no terreno, privada, pública, o privado aqui vai ser o motor inicial, sem dúvida, o público vai demorar mais tempo a carburar, está mais atrasado, portanto também temos que o incentivar, e portanto temos várias medidas, o IVA a 6% e outras, o IVA a 6%, como sabe, comprometemos até ao final da legislatura, mas estamos disponíveis para mexer setorialmente agora, por exemplo, no IVA dos projetos e outros que são mais conexos, mas que também impactam neste processo. Assim como, por exemplo, anunciada amanhã a Fundação da Construção, a Fileira da Construção, que ninguém fala, quer dizer, como é que podemos fazer essas centenas de milhares quando as nossas empresas, nos últimos 20 anos, se viraram todas para o estrangeiro. Claro. E, portanto, vamos abrir a porta para poderem vir os seus trabalhadores, essas empresas, outra vez, retornarem a Portugal. Que medidas podemos fazer para essas empresas poderem construir toda a obra pública que estamos a querer fazer, infraestruturas e outras, e a habitação. E, portanto, privada e pública. Portanto, é uma ambição tal que nós não temos empresas de construção para fazer. E, portanto, amanhã será anunciada a Fundação da Construção, amanhã ao final da tarde, onde junta todas as empresas de construção do país, as grandes empresas de arquitetura do país, as ordens profissionais, as empresas de engenharia, para pensarem como um todo e assinarmos um pacto com o Governo de como é que podemos potenciar e municiar com as ferramentas necessárias e suficientes para a prosecução desta ambição maior.
Sr. Deputado, pode continuar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que gosto do regime legal semiautomático de aproveitamento de imóveis devolutos. Aliás, a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta algo semelhante, só que também dava oportunidade de diretamente investidores privados identificarem o imóvel, porque se estivermos apenas à espera das autarquias. Muito bem. Então, vou passar ao próximo, a disponibilização de imóveis públicos para habitação build to rent com rendas a preços acessíveis. O prazo que tinha colocado para esta medida acaba daqui a 2 semanas. Quantos imóveis pensa que serão disponibilizados e qual é o estado dessa proposta?
Sr. Deputado, Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Que tocou no ponto, essa medida está em marcha, quer dizer, essa medida está em marcha, desde logo está a trabalhar em conjunto connosco. E, portanto, primeiro problema, que imóveis, que património, que balanço o Estado tem? Não tem. Portanto, primeiro problema, disperso, muitas entidades, portanto, vamos simplificar, temos que simplificar. E, portanto, a STAMO está a tentar concatenar e juntar em si todo esse património. Primeira linha. Segunda linha, temos em marcha, para anunciar em setembro, já use cases, casos de exemplos reais. Nós precisamos de situações a funcionar, tanto para o semiautomático, e investidores privados que agarrem um imóvel, um privado que desenvolve um imóvel, uma câmara que desenvolve um imóvel. Estamos a trabalhar em várias linhas com património já existente. Depois temos todo aquele património que está a ser agora liberto pela mudança do Governo para a Caixa de Depósitos, está estimado em cerca de 350 milhões de euros em ativos, que muitos deles vão ser colocados já em habitação. A STAM tem recursos próprios para transformar alguns daqueles imóveis já em habitação e colocá-los a arrendar. Os que não tiver capacidade de recursos próprios, vai buscar privados para os fazer imediatamente. E repare que eu falo sempre em arrendamento. Nós estamos numa lógica de aumentar o mercado de arrendamento. E, portanto, os privados não investem em arrendamento por 2 razões em Portugal, do meu ponto de vista. A primeira, a banca não empresta com maturidades alinhadas com o retorno de capital do arrendamento, e, portanto, a banca empresta há 10, 15 anos, quando lá fora temos banca a emprestar a 50, e, portanto, se a banca conseguir alinhar prazo de maturidade do crédito com o arrendamento, mais facilmente nós conseguimos ter mais arrendamento no mercado, e o arrendamento é bom porquê? Mobilidade social. As pessoas poderem trabalhar hoje em Lisboa, amanhã trabalharem no Porto. Não, nem, todos temos de ser proprietários de casas. Portugal é um país de proprietários. Temos que mudar este paradigma. Mais arrendamento. E, portanto, o incentivo claro destas primeiras políticas públicas é para arrendamento. Mesmo por isso é que é o Build to Rent e todas as medidas para reforçar o mercado de arrendamento numa lógica de maior mobilidade, maior elasticidade social, porque nós estamos demasiado estagnados e não permitimos que o tecido produtivo português se possa mobilizar para várias localizações. E, portanto, objetivamente, esse é o nosso foco, é isso que estamos a trabalhar. Dizer ao dia de hoje quantos imóveis temos, isso é a pergunta chave que neste Governo era importante ver resolvida, e o Governo, infelizmente, está aqui a senhora ex-ministra da Segurança Social, que tem o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, tem muitos imóveis, há imóveis espalhados por eu sei, é um caso específico que estão identificados. Há outros que ninguém tem identificados e, portanto, Estes imóveis todos têm que ser todos colocados numa única bolsa e pensarmos como um todo do que fazer a eles, e depois o destino dessas verbas. Também é importante, Sr. Deputado, porque no caso da Segurança Social, esses imóveis devem servir o propósito da Segurança Social. Os imóveis da Defesa devem, de alguma forma, cumprir a Lei de Planeamento Militar e devem, de alguma forma... Ou seja, o destino das receitas que provém dessa atividade também têm que ser alocados. Mas o objetivo da habitação é colocar oferta no terreno. Depois o destino das verbas, esse, cada um dos ministérios irá encontrar essa solução.
Muito bem, Sr. Ministro, alerto que, entretanto, já esgotou o tempo de resposta, portanto, as questões que colocar, Sr. Deputado, ficarão para uma ronda seguinte, para a segunda ronda. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou deixar, então, as questões todas que tinha e deixar para uma próxima oportunidade que tenha para responder. Mas aquilo que falou sobre estes imóveis não estarem identificados só justifica ainda mais a necessidade de termos um processo de identificação de imóveis devolutos por privados, mas que seja um processo simples e rápido. Quando colocamos demasiados intermediários entre a identificação, entre alguém que vive ao lado de um prédio devoluto e tem capacidade para ir lá e reabilitá-lo, e o processo final e a conclusão desse processo, só estamos a adicionar obstáculos. Por isso é que eu perguntei no princípio qual é o processo exato. Se eu sair agora e encontrar um edifício devoluto ali que não está identificado e achar eu consigo reabilitar aquele edifício e pôr casas ali, o que é que eu tenho de fazer e quanto tempo é que isso vai demorar? Porque é isso que as pessoas precisam de fazer, porque nós temos uma péssima experiência com licenciamentos e eu acredito que esta lei seja aprovada, seja publicada, mas os investidores ainda assim tenham receio porque não sabem quanto tempo, e isso era importante que ficasse esclarecido numa próxima oportunidade que tenha, pelo menos. A criação do bónus construtivo também acaba daqui a duas semanas, gostaria de saber se há novidades em relação a isso. A linha de crédito para promoção do Build to Rent, o prazo também já passou, o que é que foi feito, o que é, e que resultados é que espera ter. A questão do IVA da construção, o prazo claramente não acabou, porque é um prazo muito longo e incerto, até ao final da legislatura, mas veremos quando é que isso acontece. Pondera a possibilidade de uma redução gradual, ou seja, passar pelo menos para a taxa intermédia antes do final deste prazo e para testar os resultados, para saber se houve impacto na oferta. Gostaria de saber disso. E sexta, não é uma medida deste governo, é uma medida do anterior governo, aliás, penso que por proposta da IEL na altura, mas que foi aceita e melhorada pelo PS na altura, que é a plataforma eletrónica dos procedimentos urbanísticos. Está planeado para entrar em funções em janeiro de 2026. Se o seu governo tenciona manter este prazo, manter esta promessa, e que passos é que já foram dados no sentido de implementar esta plataforma, porque claramente um dos grandes problemas que enfrenta quem quer licenciar é exatamente as complexidades nas diferentes autarquias. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Perguntas que ficam para responder mais tarde. E iniciamos agora a ronda do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Marisa Matias, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, restantes membros do Governo. Sr. Ministro, vou continuar na habitação. Creio que é um dos problemas mais sérios que temos, aliás, uma crise muito séria em Portugal em que as pessoas começam a deixar de ter condições para aceder à habitação digna. E o que nos parece é que não só o Governo não tem propostas para resolver este problema, como agrava em alguns dos casos. E nós sabemos que temos tido um aumento muito significativo dos preços das casas. Só na última década o preço das casas aumentou quase 90% e o preço das rendas aumentou 42%. E, portanto, como disse, é de facto uma crise grave e o alojamento local é um dos problemas. Sabemos que não é a única causa do aumento dos preços das casas, mas sabemos que é uma das causas. E o Sr. Ministro falou aqui já, na sua intervenção inicial e depois em respostas sobre as questões relacionadas com o alojamento local, e falou especificamente da transferência das responsabilidades para as autarquias, que era a proposta deste Governo. Ora bem, eu era sobre isto que gostaria de algumas clarificações, porque, por um lado, as autarquias já podiam definir as zonas de contenção. Aliás, em Lisboa isso aconteceu, o Bloco de Esquerda fez essa proposta, mas percebemos rapidamente que é uma medida importante, mas não é suficiente por si só. E, portanto, que há zonas da cidade que já têm uma enorme pressão de alojamento local e que definir zonas de contenção não basta. E, portanto, não percebemos também como é que essa possibilidade, essa política funciona ou pode funcionar com as propostas do Governo, que foram agora aprovadas, da suspensão das licenças e da proibição das transmissões das mesmas, porque entendemos que essas sim são medidas essenciais para diminuir a pressão do alojamento local. Também, em relação a outras alterações, o Mais Habitação, que era um programa já claramente insuficiente, tinha-se suspendido a emissão de novas licenças, como dissemos, o registro de estabelecimentos de alojamento local, com algumas exceções. E, aliás, o próprio Mais Habitação já permitia levantar a suspensão em zonas em que os municípios entendessem que não havia uma carência de habitação. E, portanto, o que o Governo agora vem dizer é que transfere as competências todas para os municípios, mas o que nos parece é que, na verdade, está a incentivar o aumento de alojamentos locais em zonas onde já existe carência habitacional e, portanto, se assim for, o que parece é mais uma desculpa para que, dizendo que a transferência para os municípios está resolvido o problema, não está e, além disso, os municípios não têm as mesmas ferramentas legais que tem o Governo Central. Mas se quer efetivamente passar competências para as autarquias, também gostaríamos de saber como. Porque neste momento a única coisa que as autarquias podem fazer é definir as zonas e as cotas. No entanto, as autarquias precisam mesmo, no nosso entender, é de uma lei habilitante que permita começar a diminuir o alojamento local. O caso de Lisboa também é exemplar a esse respeito. O máximo para Lisboa que está previsto é de 25%, mas há zonas da cidade em que 7 em cada 10 casas estão em alojamento local. E um exemplo claríssimo disso é Alfama. E, portanto, para que isto possa acontecer, ou seja, para que possa haver, de facto, uma diminuição e um cumprimento destas restrições, é preciso diminuir o número de alojamentos locais. E a única forma, parece-nos, é que o Governo possa legislar para que haja uma maneira de retirar as licenças. Por outro lado, também ainda falando em relação às competências das locais, em Lisboa existem 8 mil alojamentos locais que não responderam ao registro oficial e, portanto, estão fora da lei. E o que nós percebemos é que, apesar desses 8 mil alojamentos que estão fora da lei, a Câmara Municipal de Lisboa não fiscaliza. E por isso entendemos que é necessário que haja um prazo máximo para as licenças e não é isso que o Governo está a fazer, está a fazer exatamente o contrário, que é a retirar as restrições ao alojamento local. E, portanto, não faz muito sentido. E não queremos esta afirmação do Governo de transferência das competências para as autarquias, primeiro não percebemos bem que competências novas para além daquelas que já referi, porque há já várias competências que estão, depois as autarquias não têm as mesmas ferramentas, depois não têm a mesma capacidade de fiscalização e portanto não queremos que isto possa parecer que seja apenas uma transferência que não seja real e que seja o Governo que na realidade tem ferramentas e que deveria fazer essa limitação que esteja a desculpar-se. E nós sabemos que de facto há uma ligação muito grande entre a pressão turística e o preço do alojamento e as dificuldades do acesso ao alojamento e é verdade, Sr. Ministro, que não é igual Lisboa ao Minho, como referiu agora, aqui na sua intervenção inicial, mas também é verdade que não é apenas Lisboa. É Lisboa, é Porto, é Algarve, é a região autónoma da Madeira, é a Península de Setúbal, enfim, e cada vez mais áreas que estão a crescer esta pressão. Por isso, Sr. Ministro, gostaríamos de clarificar essa transferência de competências com a salvaguarda que nos parece que não só o Governo está a gravar, não está a resolver o problema, como não pode de maneira nenhuma imiscuir-se a este papel de redução e de diminuição da pressão que temos neste momento. Muito obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada, Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. Pronto, isto é um ponto que nos divide e, portanto, é incontestável que assim é. E a nossa visão é exatamente ao contrário. Achamos que a CAEL não está a colocar essa pressão e, acima de tudo, preservamos muito aquilo que é um contrato de capital social que estabelecemos entre o Estado e os nossos concidadãos, ao dizer que esses concidadãos nossos investiram numa determinada propriedade à procura de um legítimo retorno nessa propriedade e que as regras de jogo não podem mudar a meio. E, portanto, desde logo saber aquilo que nós transferimos para os municípios, para além da definição das zonas de contenção, a obrigatoriedade de definição de um regulamento. O regulamento tem que ter aprovação na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e discussão pública. E, portanto, isto que é para nós deixarmos, mais uma vez, de ser terra de ninguém. Há um regulamento que define todas as regras necessárias e suficientes para a prosecução da atividade do AEL em determinado município. Depois, a questão de preservar os direitos adquiridos. E, portanto, nós tiramos o prazo limite para a caducidade das licenças e, portanto, entendemos que licenças já emitidas só podem ser retiradas por decisão do condomínio informada a Câmara Municipal por uma decisão final da Câmara Municipal. E, portanto, não pode ser só o condomínio, porque se já têm os condóminos e querem cancelar uma determinada licença. Não. Há uma decisão do condomínio que aquela licença não pode funcionar por um conjunto de critérios, vai à Câmara Municipal, a Câmara Municipal toma a decisão final e anula aquela licença. E para isso criámos também, na legislação, eu estou a avançar a legislação que está em processo legislativo, mas está, como vos disse há pouco, estava em reunião que se vai estar, a criação do provedor do alojamento local. E, portanto, cada municipal do regulamento terá o provedor que será o garante e será o destinatário de todas essas reclamações. Depois, os condomínios terão a flexibilidade de, no início dos condomínios, definir se querem ou se não querem AEL, de aprovarem novos AELs ou não aprovarem novos AELs. Para, como lhe disse, para tirarem o AEL anterior só com a Câmara Municipal, ou seja, há aqui quase um tribunal de segunda instância para o fazer, para não deixarmos isto ao nível de tribunais populares dentro dos condomínios. Os condomínios já são o que são e temos que revisitar a lei dos condomínios como lhe disse há pouco. Portanto, há regras novas, há um respeito total pela propriedade e pelo investimento que os nossos concidadãos fizeram e nesse sentido essas são as mudanças primordiais. E depois a questão da transmissibililidade que disse há pouco ao deputado Filipe Melo, que também estão salvaguardadas e não estavam salvaguardadas por morte, por divórcio, por sucessão e portanto que manifestamente era uma injustiça enorme alguém que fez um investimento e por sucessão ou por divórcio não pudesse prosseguir com aquela atividade de alojamento local. Ainda assim vamos estar a monitorizar, mas vamos passar a ter um mercado que não é terra de ninguém, regulamentos. E cada município consegue definir essas regras, e como disse bem, não é só Lisboa, há muitas pessoas, Albufeira é um caso paradigmático, mas depois temos alojamento local em terras do interior, que representa uma ínfima percentagem. Também estávamos a colocar esse alojamento local sobre esta pressão. Não, esses municípios do interior vão ter estratégias próprias de regulamentares e de funcionamento que serão necessariamente diferentes das zonas de grande pressão, porque hoje, se 40% das dormidas nacionais são do AEL, percebemos o que é que está a acontecer em Barcelona, o que é que está a acontecer noutros países. Barcelona é um bom exemplo, que o plafonamento de rendas não funcionou, hoje o mercado de arrendamento não existe e, portanto, Sra. Deputada, convido-a só a visitar o modelo de Barcelona para perceber o que é que uma política mais restritiva, muito alinhada com a visão do Bloco de Esquerda sobre a política de arrendamento, pode fazer ao mercado. E hoje não há mercado de arrendamento em Barcelona, o que é gritante, é um problema hoje de Barcelona, e Barcelona tem vindo a perder competitividade económica, nomeadamente para a região de Madrid, de uma forma quase insustentável. E, portanto, isso, o próprio Presidente da Câmara de Barcelona já o sinalizou, a preocupação das suas decisões agora, o impacto que estão a ter. Temos vindo a trabalhar com todas, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, articulação total, com a Alep, com a Aresp, todos. E nós, não compete ao Estado defender os interesses da Aresp ou da Alep, em detrimento, não, compete ao Estado ser um árbitro justo e um árbitro que decida depois as políticas públicas que quer implementar. E é isso que nós estamos a fazer. Ouvimos a Alep, ouvimos a Aresp, ouvimos os proprietários, as associações de turismo, as suas reivindicações, ouvimos o Sr. Secretário de Estado do Turismo, o Sr. Ministro da Economia, que também tinha as suas reivindicações, do nosso lado. Ouvimos os inquilinos, ouvimos condomínios, associações de condomínios, ouvimos câmaras municipais, ouvimos todos para tentarmos tirar, de facto, a fotografia real do impacto deste setor de atividade na problemática da habitação e tentamos mitigar ao máximo. Claro, não esperaria sair desta audição com as nossas posições mais próximas do que aqui chegámos, mas são diferenças que já são conhecidas e mantêm-se.
Muito bem, Sr. Ministro, Sra. Deputada, para
obrigada,
concluir as
Sr.
perguntas.
Ministro, pois temos divergências, isso é evidente, e temos propostas diferentes, mas também é importante ouvir, além de todos o que ouviram, ouvir também os cidadãos que não conseguem aceder a arrendamento, a uma casa digna, a preços acessíveis e, portanto, está bem, mas o que eu estou a dizer é, de facto, é um problema transversal e o que nós precisamos são de medidas que permitam compatibilizar o alojamento local com o direito à habitação. E claramente parece que o Governo está a favorecer o local e a colocar no segundo plano o direito à habitação, porque o Sr. Ministro falou de todas estas questões, mas recusa-se a assumir o impacto que o alojamento local tem na dificuldade, peço desculpa, do acesso à habitação e no direito à habitação. E este impacto é real e é por isso que são necessárias medidas. E também penso que não reconhece a incapacidade da fiscalização por parte das autarquias, e eu termino, Sr. Presidente, e isso é uma medida que sem essa capacidade de fiscalização das autarquias pode-se transferir muitas coisas, mas acabará tudo igual ou pior em relação ao que já temos agora. Muito obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada, Sr. Ministro ainda dispõe de 20 segundos, se quiser fazer uma resposta breve.
Não, 20 segundos agora, paradoxalmente, para concordar. E, portanto, a questão da fiscalização, aliás, é um problema transversal a várias áreas da governação e, portanto, esse problema preocupa-nos de facto, mas tem que convir que as autarquias fiscalizarão melhor do que o Estado Central. Não há dúvida, mas isso tem que falar com a Câmara de Lisboa. Agora, que as autarquias poderão fiscalizar de uma forma mais próxima do que o Estado Central, isso não tenho dúvidas nenhumas, o Estado Central não tem capacidade de fiscalizar o AEL e as inconformidades do AEL de forma central, é impossível, têm que ser os municípios.
Muito bem, então estão de acordo. Sra. Deputada Paula Santos, foi fundamentalmente...
Foi um excesso de linguagem do Sr. Presidente.
Se calhar não, mas vamos ver se estão agora de acordo entre o PCP e o Governo. Não e acredito. A Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, tem 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Queria aqui começar pelas questões da habitação. O Sr. Ministro, no início da sua intervenção, fez de referência que já foram necessários 2 reforços financeiros para o investimento na área da habitação. Nós bem avisámos na altura que as verbas e o investimento que seria necessário seria muito superior àqueles que estava previsto no âmbito do PRR. Mas a questão que eu gostaria de lhe fazer é a seguinte: se fica por aqui esse reforço ou se isto se vai repetir mais vezes, porque é importante perceber, de facto, qual é que é o investimento efetivamente previsto e o financiamento necessário para dar concretização. A segunda questão é qual é que é o ponto de situação do financiamento e da execução. Há um problema, de facto, que se tem vindo a agravar na habitação, temos discutido diversas vezes, mas a questão que gostaria de colocar prende-se com o seguinte: as rendas aumentam, há famílias, pessoas que não conseguem suportar esses aumentos e, portanto, a dimensão das necessidades de habitação que estão identificadas nas estratégias locais de habitação são diferentes daquelas que a realidade que temos hoje e do que são hoje. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer é como é que o Governo pretende resolver este problema e como é que pretende, de facto, assegurar que todos têm acesso à habitação. Ainda sobre habitação, uma pergunta muito concreta sobre a situação dos moradores em Penajóia, uma freguesia do Pragal no concelho de Almada. São populações sem habitação condigna que recorreram a construções precárias. O proprietário do terreno é o Iru, estamos a falar de 160 famílias, 350 pessoas e que as populações tiveram conhecimento que há intenção por parte do Iru de desocupar este terreno. A questão que lhe queria colocar é que medidas é que o Governo está a tomar para realojar estas famílias e para assegurar que todas elas têm acesso a uma habitação condigna. Sobre transportes públicos, há aqui várias questões que gostaria de colocar relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, fazer uma consideração que se aplica ao conjunto das empresas do setor, das empresas públicas. Estamos a falar de um setor em que há grandes carências de trabalhadores, há questões por resolver de carreiras, de salários, e esta era uma primeira questão. E uma segunda que se prende com o problema da autonomia. Aliás, o próprio PSD, em diversos momentos, falou muito da autonomia, da gestão das empresas públicas, mas a verdade é que também é responsável por um conjunto de diplomas que não permitem e que obstaculizam essa autonomia. A questão é que continua a haver uma asfixia à gestão e à operação por parte das empresas, que não se coaduna com aquilo que é a sua operação, e a questão é se o Governo vai de facto corrigir e assegurar efetivamente a autonomia na gestão das empresas públicas. Sobre ferrovia, uma primeira questão sobre o ponto de situação do concurso para a aquisição dos 117 comboios. O último Governo recusou usar o interesse público para travar os efeitos de litigância sistemática e abusiva. E a questão é o que é que este Governo vai fazer, se vai continuar refém de escritórios de advogados ou se de facto vai colocar o interesse público como aspecto primordial. Nós ouvimos aqui as afirmações do Sr. Ministro relativamente à CP e à alta velocidade e à perspectiva que tem para a ferrovia, deixe-me lhe dizer assim. E a verdade é que a perspectiva que aqui apresenta é a condenação da própria CP. O que o Governo quer fazer é aquilo que foi feito na Inglaterra há 40 anos pela Sra. Thatcher, de liberalização da ferrovia, com os resultados que se conhece e que agora lá estão exatamente num processo de nacionalização da ferrovia. E 40 anos depois, veja-se, é aquilo que se pretende fazer em Portugal, quando já se sabe dos resultados extremamente negativos. E, portanto, as questões aqui relativamente à alta velocidade, aliás, esta é uma visão, como disse o Sr. Ministro, que obviamente tem total oposição por parte do PCP, porque aquilo que se deve, aquilo, o caminho tem que ser no reforço, na intervenção da própria CP e não ficar e abrir espaço para os interesses privados. Sobre a Fertagus, gostaria de lhe colocar qual é que é a perspectiva do Governo relativamente a esta parceria público-privada. A concessão foi prolongada pelo anterior Governo, aliás, de uma forma escandalosa, sem aumentar a oferta do transporte, quando se sabe que há, de facto, sobrelotação do transporte a diversas horas do dia, e não estamos a falar só na hora de ponta, e a questão é se o Governo, de facto, vai se preparar para novas negociações para internizar esta parceria público-privada ao fazer aquilo que é preciso e resgatar. Uma última questão sobre grandes investimentos, o aeroporto, a terceira travessia do Tejo. Uma primeira questão para o que é que está a ser feito neste momento para que avance e concretize a terceira travessia do Tejo, qual é que é o ponto de situação concreto, também relativamente ao avanço e concretização da construção faseada do novo aeroporto de Lisboa nos terrenos públicos do atual campo de tiro. E queria terminar com esta referência. Nós tivemos conhecimento que houve uma reunião entre o Governo e a ANA Aeroportos a propósito destas matérias, mas também sobre o aeroporto de Lisboa, e gostava de perceber que compromissos é que o Governo português assumiu com a ANA Aeroportos. Se, de facto, porque está mais do que clarificado, eu vou mesmo terminar, Sr. Presidente, o meu tempo já terminou, mas está, de facto, mais do que identificado que Lisboa não, ou seja, não precisa de mais aviões, que a cidade está, de facto, sobrelotada, ou aeroporto não tem capacidade. E a questão que aqui está não é resolver os problemas de funcionamento do aeroporto, como o Sr. Ministro até referiu, porque aquilo que está em cima da mesa é aumentar a capacidade do aeroporto, que é uma questão bastante diferente do que resolver os problemas do aeroporto com o qual está confrontado neste momento. E uma última mesmo sobre o planeamento para a construção do novo aeroporto, porque a ANA vai ter 6 meses para fazer um relatório relativamente a esta matéria, mas a questão é quem é que decide? Quem é que define quais é que são as questões estratégicas que estão aqui em cima da mesa e aquilo que o nosso país vai ser este Governo ou vai deixar mais uma vez para avançar e decidir?
Muito bem, Sra. Deputada. O Sr. Ministro tem agora a oportunidade para responder, dentro do mesmo tempo, que são os 6 minutos.
Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas questões. Em relação ao PRR, se vai haver reforço, mais um reforço para além dos 800 milhões? Não. Agora estão contratos assinados, os municípios assinaram um contrato com um determinado valor de obra, vão lançar as empreitadas por aquele valor de obra. E, portanto, se houver desvios daquela obra específica do PRR, é a responsabilidade do município. O Estado português, através do PRR, injetou a verba necessária, os 2,2 mil milhões de euros, para os 26 mil focos. Para cumprir os 26 mil focos, tivemos que meter mais 800 milhões. Se daqui até 2026 existirem derrapagens ou outros problemas, não são da responsabilidade do Estado português, portanto, esses contratos estão assinados com o município. O nosso foco agora é outro. É como é que vamos financiar os 29 mil que ficaram de fora. E esse é o foco do Estado português e é o foco da Sra. Deputada da Sra. Secretária de Estado da Habitação, do Sr. Ministro das Finanças, do Sr. Ministro da Coesão, como vamos encontrar formas de aqueles que ficaram de fora, dos outros, dos 55 mil totais, como é que vamos financiá-los. Em relação às estratégias locais de habitação, Sr. Deputado, eu acho que existe uma grande confusão. Os municípios aprovaram todas as estratégias locais de habitação, com valores grandes, muito grandes. O Estado não se comprometeu a financiar 100% da sua estratégia local de habitação. A estratégia local de habitação passa por oferta privada, pública, social, cooperativa, todas elas. Portanto, as estratégias locais de habitação eram uma condição necessária para concorrer ao PRR. Outra coisa é encontrar financiamento para essas estratégias locais. Estamos a falar de municípios de norte a sul do país, todas as forças partidárias, com estratégias locais que todas juntas seriam muitos milhares de milhões de euros. Não é isso que estamos a falar. Depois, Penajoia, estamos em cima do acontecimento, olha, o dossiê está aqui, falámos ainda hoje de manhã sobre o dossiê, a Sra. Secretária de Estado tem vindo a falar e vamos garantir, claro, naturalmente, toda a dignidade para todos aqueles que estão a viver esse drama. Ferrovia, comboios, contratação pública. Eu disse já publicamente, quer dizer, a litigância na administração pública, em toda a contratação pública, é gritante, em todos os governos. Quer dizer, todos os governantes que passam por estas cadeiras têm sempre um enorme entrave à persecução de políticas públicas com a litigância absolutamente esdrúxula que existe em tribunais, e os tribunais administrativos funcionam mal, ou lentamente, não quero ser, se calhar, injusto, funcionam lentamente, e, portanto, nós herdamos processos de litigância em construções na ferrovia, são muitos, processos de litigância na contratação dos comboios, como sabem, inclusive houve impugnações, houve providências cautelares que atrasam. Por exemplo, no metro de Lisboa, litigância num concurso público na linha vermelha, os dois concorrentes que perderam o concurso foram litigar com o metro de Lisboa, atrasaram a obra do metro de Lisboa, o metro de Lisboa corre o risco de não conseguir cumprir as metas do PRR. Isto é constante. Esta é daquelas áreas que temos que encontrar consenso. Não queremos fugir à transparência, ao escrutínio, à contratação pública, temos de saber a quem é que estamos a contratar, os critérios que estamos a contratar. Agora, não podemos ter um Estado preso a essa litigância de grandes escritórios e de capacidade de litigar de uma forma até desnivelada ou desequilibrada em relação ao Estado, e nós, claro que temos, e por isso é que eu disse que estamos a revisitar o Código da Contratação Pública. Fertagos, não vamos resgatar. Estamos a fazer a renegociação. TTT, ponto de situação, como sabe, 2030 é o fim da concessão da Luz ao Ponte, e estamos desde já com as equipas a trabalhar no modelo para lançar uma nova concessão, nomeadamente que englobará a terceira travessia do Tejo. Quem decidirá, depois do High Level Assumption Report? O Estado, nós todos. Não é com certeza a ANA e a VANSI que vão tomar decisões estratégicas sobre o futuro aeroporto. São parte do processo, fazem parte porque têm um contrato de concessão, mas há a pergunta, quem decidirá? Nós.
Muito bem, Sr. Ministro, terminou então e vamos passar ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, que dispõe de 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caros deputados e deputadas. Vou-me focar, sobretudo, primeiro em habitação e depois em mobilidade. Nós temos mais de 10 mil pessoas a viver em condição de sem-abrigo e o coordenador da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, agora numa audição recente na Assembleia da República, referiu a necessidade de termos mais soluções como Housing First e casas partilhadas, de maneira a que haja uma intervenção mais eficaz por parte das equipas. E referiu também que a prioridade deve ser garantir que as pessoas não perdem a sua casa e portanto, não ficam em situação de sem-abrigo. No Orçamento do Estado para 2024, o LIVRE conseguiu fazer aprovar a criação do Fundo de Emergência para a Habitação, que prevê a consignação de 25% da receita de imposto de selo relativamente à aquisição de imóveis. Portanto, agora, nas nossas estimativas, este Fundo de Emergência para a Habitação teria cerca de 50 milhões de euros. Este Fundo de Emergência para a Habitação falta ser regulamentado para poder ser utilizado e, portanto, queria perguntar em que ponto é que está a regulamentação do Fundo de Emergência para a Habitação e quando é que vai poder começar a ser usado, porque nos parece um instrumento importante para garantir que não haja pessoas a perder a sua casa e para apoiar as pessoas que neste momento estão em situação de sem-abrigo. Por outro lado, relativamente à questão de política pública de habitação, sabemos que são necessárias quase 137 mil habitações para colmatar as situações de sobrelotação ou de condições de habitabilidade indignas, e este é um número alarmante e, aliás, é um número que tem de ser resolvido. Estas situações estão inseridas na resposta do Programa Primeiro Direito, financiado por verbas do PRR, que já prevê os 26 mil fogos para a resposta às necessidades identificadas na altura. Os números já aumentaram consideravelmente, até com as estratégias locais de habitação a identificarem 90 mil famílias que precisam de apoio. Analisando a atribuição dos fundos, verifica-se que cerca de 1 milhão de euros do PRR já estão contratualizados para financiar projetos do primeiro direito, destinados a 13.200 fogos, sendo que 2/3 são, sobretudo, para os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A minha pergunta é, os termos de responsabilidade assinados com as autarquias dizem respeito a projetos no âmbito do primeiro direito ou também à Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que visa dar resposta a situações urgentes? E a outra pergunta é, como é que prevê o Governo dar resposta às situações de carência habitacional severa e financiar as políticas de habitação para além do PRR? Porque, de facto, nós também temos de começar a pensar a política pública para além do PRR. É preciso acelerar o número de fogos disponíveis a preços acessíveis e, para isso, é preciso prever nos vários orçamentos de Estado, consistentemente, valores consistentes e robustos para financiar a oferta de habitação pública direcionadas para as famílias mais vulneráveis, mas também para a classe média. E, portanto, a minha pergunta é, em termos do orçamento do Estado, qual é a verba, qual é o montante, a ordem de grandeza que o Governo prevê para acelerar a oferta de habitação pública, sendo que nos parece que um valor realista razoável para dar esta aceleração seria à volta dos 1 milhão de euros. Agora, para o Sr. Deputado do Chega, a nossa Constituição é muito clara, eu sei que o Chega gostaria que a nossa Constituição mudasse, mas o setor cooperativo faz parte da organização económica social do país, juntamente com o setor privado e público, e as cooperativas de habitação são uma forma não só de garantir casas a preços acessíveis, mas também de fomentar a comunidade, a cooperação, o sentido de ajuda, e portanto eu percebo que o Chega não gosta de cooperativas. Agora, o anterior Governo, no programa Mais Habitação, previu a criação de uma linha de crédito de 250 milhões com garantia pública, direcionadas às cooperativas para financiar a construção de habitação a custos controlados. Mas a regulamentação da linha de financiamento ainda não foi concretizada. Nós consideramos que as cooperativas têm de fazer parte da estratégia para a habitação, mas numa notícia recente do Expresso, o presidente da FENACH referiu que há projetos de cooperativas em fases avançadas, mas que não têm tido sucesso nas tentativas de contacto com a Secretaria de Estado da Habitação. E nós pensamos que é muito importante e, portanto, queríamos perguntar qual é que é a visão deste Governo para o setor cooperativo, em especial o seu contributo na habitação. Em que fase está esta linha de crédito e as diligências do Banco Português de Fomento e do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana para a implementar? E qual é que tem sido a relação com a FENACH e se já houve estas respostas aos pedidos de contacto por parte da FENACH? Pois muito rapidamente, ainda nas questões de mobilidade, queríamos perguntar, o alargamento do Passo Ferroviário Nacional, quando é que vai ser implementado? Portanto, já deveria ter sido no final de junho e parece-nos que é muito relevante que em setembro já esteja alargado para garantir que mais pessoas conseguem usar o passe por 49 euros para fazer as suas deslocações, mas queríamos perguntar mais. Também no âmbito do Orçamento de Estado 2024 ficou definido que iria ser estudado os moldes de um passo de mobilidade nacional que abrangesse todos os modos e, portanto, queríamos saber em que ponto está esta análise de um passo de mobilidade nacional que dê resposta às pessoas que não moram, por exemplo, perto da ferrovia. Ainda relacionado com a mobilidade, o Sr. Ministro falou da criação de uma estrutura de missão no IMT para gerir a concessão da ANA. O IMT tem falta de pessoal e, portanto, a minha pergunta é se vai contratar pessoas para esta estrutura de missão e a este propósito também relacionado com pessoal e com o IMT. Portugal tem uma estratégia nacional para a mobilidade ativa, ciclável e pedonal, com metas muito ambiciosas, mas não está a fazer cumprir estas metas. tem tido falta de recursos humanos alocados às estratégias e falta de orçamento também alocados a estas estratégias. Nós sabemos que são estratégias essenciais até para cumprir o direito à habitação, porque estamos a falar também de habitar e das pessoas conseguirem então chegar à biblioteca para fazerem a sua vida. E, portanto, a minha última pergunta é: qual é que é a visão do Governo para a estratégia... Estou mesmo a terminar, é a última pergunta. Qual é que é a visão do Governo para a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa e do reforço dos recursos, tanto humanos como orçamentais, para dar cumprimento à Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa? Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. E o Sr. Ministro, com os mesmos 6 minutos para responder. Acho que sim. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Fundo de Emergência da Habitação não está na Secretaria de Estado da Habitação, está no Ministério da Segurança Social, mas temos vindo a articular, temos neste momento um projeto piloto que iremos anunciar em setembro, na área precisamente dos sem-abrigos, numa lógica de inclusão faseada e, portanto, em articulação estreita entre a Segurança Social e a Habitação, e a Secretaria de Estado tem estado em permanente contacto com a Secretária de Estado da Segurança Social. E temos uma perspectiva de que, mais do que uma casa, porque o problema dos sem-abrigos não é só a casa, é os projetos de vida que estão associados. E por isso é que esta articulação entre a habitação e a Segurança Social são fundamentais. E, portanto, temos N exemplos de casas que foram encontradas, os sem-abrigos usam a casa e voltam para a rua. E, portanto, é algo que não se resolve só do lado da habitação, ou resolve-se com uma componente muito forte do lado do acompanhamento social. Há a pergunta se as verbas são só para o primeiro direito ou também estão na Bolsa, da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Não, é só o primeiro direito. Isso é claro, é isso que os termos de responsabilidade dizem e é isso que fomos fazer. Em relação à Abnaut e o que estamos a fazer em relação à Abnaut, temos consciência clara que é urgente. É urgente numa lógica de... desde logo os sem-abrigos, daqueles que ficam sem habitação por força de vicissitudes da vida, e portanto é urgente fazer algo, e aqui a lei dos solos também é fundamental. Utilizar aquilo que estamos a fazer do lado dos terrenos rústicos para potenciar a Benalto é importante, edifícios devolutos do Estado também a potenciar em Benalto, não só a habitação HCC ou acessível, e portanto é importante. Em relação à FNAS, eu ainda não reuni com a FNAS, a Sra. Secretária de Estado já reuniu, portanto não percebemos a pergunta. A segunda, eu próprio reuni com a Associação Nacional de Habitação Colaborativa, que está articulada com a FNAS de forma permanente e, portanto, estamos perfeitamente alinhados tanto com a FNAS como com a Associação Nacional de Habitação Colaborativa. Em relação à mobilidade, Passo Ferroviário Nacional, teremos novidades em setembro. Em relação ao Mobility as a Service, estamos a trabalhar sobre isso e a nossa intenção é criar, de facto, esse passo intermodal numa lógica de serviço, de prestação de serviço a nível nacional. E penso que era isto, as notas que tomei.
Muito bem, Sr. Ministro. Vamos então avançar para a última intervenção desta ronda, que é o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. E que dispõe do tempo de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, eu também começaria pela questão da habitação e depois abordarei outras matérias na segunda ronda. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, fez referência a um conjunto de medidas que o Governo já aprovou e eu queria sinalizar algumas que me parecem relevantes. Desde logo, o Governo acabou com o arrendamento forçado e o CDS gosta de saudar esse arrendamento forçado. Como sempre dissemos, o arrendamento forçado representou uma intervenção radical do Estado em dois princípios fundamentais de um Estado ocidental e democrático, que é a propriedade e a liberdade. E sem propriedade e sem liberdade não há democracia, e por isso o Governo andou bem quando revogou o arrendamento forçado, que representou o esplendor do socialismo em Portugal. Também andou bem o Governo quando revogou a contribuição extraordinária sobre o alojamento local. Essa contribuição iníqua, também criada pelo Governo Socialista, e que visava, pura e exclusivamente, punir e perseguir os empresários do alojamento local. mas como todos nós sabemos, os impostos não servem para punir e perseguir empresários que exercem uma atividade legítima. E por isso andou bem também o Governo quando decidiu revogar a contribuição extraordinária sobre o alojamento local e restabelecer os princípios da igualdade, da equidade e da proporcionalidade que estão previstos na Constituição Portuguesa. Falta agora revogar um imposto que tem o nome de uma deputada da extrema-esquerda, mas isso são outros 500 e será certamente para outras núpcias. Entrando na questão da habitação, a política da habitação é uma prioridade do Governo, está inscrita no seu programa de Governo e tem como objetivo fundamental atribuir dignidade a muitas famílias portuguesas que ainda não o têm. E nós concordamos com a perspectiva do Governo de reforçar o choque da oferta, porque só com o choque da oferta é que é possível intervir eficazmente no mercado e conseguir reduzir preços, quer na compra de habitação, quer nas rendas das casas. E o Governo, na semana passada, decidiu em Conselho de Ministros reforçar com mais 400 milhões de euros o programa de apoio ao acesso à habitação para garantir 26 mil casas a portugueses mais carenciados. E o CDS saúda o Governo por esse esforço e saúda também o Governo por ter celebrado contratos para a construção de cerca de 5 mil casas com 18 municípios também na semana passada. E a pergunta que eu lhe gostava de fazer, Sr. Ministro, são duas. A primeira, se o Conselho de Ministros não tivesse reforçado as verbas de 400 milhões de euros no programa que lhe referi, quantas casas é que, das 26 mil que estão previstas a ser construídas, ficavam em risco? Um quarto? Metade? A totalidade das casas? Nesse sentido também, pergunto se esse reforço não tivesse sido feito, seria viável a concretização deste objetivo, a execução do PRR nos prazos previstos? Esta seria a primeira pergunta. Em segundo lugar, na assinatura dos acordos com os municípios para a construção de cerca de 5 mil fogos, foi referido que o Governo se comprometia a encontrar uma solução financeira que pudesse cumprir o objetivo de duplicar a construção de casas. Penso que se estaria a referir às 29 mil que estão fora das 26 mil do programa anterior. E a pergunta que eu lhe gostava de fazer é como é que esse objetivo será alcançado. Se nos poderia esclarecer como é que vai consistir essa solução financeira que permitirá a duplicação de construção de casas nos próximos tempos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, pelas questões. Em relação aos 400 milhões, permita-me pôr a questão assim, em relação aos 800 milhões, já que os 390 não estavam cabimentados e, portanto, sem os 800 milhões eram 13 mil casas, era metade das casas que não seria feita, porque, entretanto, a dotação anterior tinha sido consumida pelos aumentos de custos das anteriores 13 mil e, portanto, mas teoricamente estes 800 mil estão a servir todas, só que umas, como já estavam servidas, já absorveram esses aumentos de preço, libertaram foi menos para as outras. Portanto, o que poderia acontecer é que estes 800 mil não permitiriam assinar os outros 13 mil contratos. E, portanto, essa é que é a questão. Em relação aos 29 mil que ficaram de fora, o Sr. Primeiro-Ministro não anunciou a forma e eu também permitir-me-á que não vou anunciar aqui a forma. Estamos a tentar encontrar essa forma de financiamento. Passará naturalmente por dívida, é diferente, não é? E estamos a ver onde é que o Estado pode contribuir para isso e até que ponto pode contribuir para isso. E, portanto, agora a discussão orçamental, que o Sr. Deputado também terá um papel preponderante deste lado na Assembleia, será decisiva para tudo isto que temos que fazer. Eu aproveito o tempo, tem quanto tempo?
Tens mais três minutos.
Três minutos. Sr. Deputado, Paulo Núcio não me leva mal, e eu respondi ao seu colega não de bancada, mas de seu vizinho do lado na cadeira, para lhe responder ao Sr. Deputado Filipe Melo, dizendo que fez uma pergunta final sobre o High Level Assumption Report, se tem 6 meses ou não tem 6 meses. Eu disse isso na minha intervenção inicial, disse isso depois numa resposta ao Partido Socialista. O Sr. Deputado já tinha escrito a pergunta, ficou, mas a resposta já estava. Em relação às receitas, para não ter dúvidas, e olhos nos olhos, receitas futuras de revenue share da concessão, é nosso entendimento que são os contribuintes que estão lá a pôr. E, portanto, não tenha dúvidas nenhumas. As minhas palavras foram só as primeiras que eu disse. Portanto, tentou fazer três perguntas diferentes para ver se eu respondia de formas diferentes. Depois responde-lhe sempre da mesma forma, com frontalidade e com verdade. Portanto, fica a saber que receitas futuras, ao contrário da notícia que terá lido, que eu não vi, de fonte do meu Ministério, receitas futuras é o nosso entendimento que fazem parte dos bolsos dos contribuintes portugueses. Fica esclarecido e não fugia à sua questão.
Muito bem. Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, vamos fazer agora, por sugestão minha, se estiverem de acordo, um intervalo. Um intervalo de 10 minutos, porque vamos ter uma segunda ronda que eu prevejo longa, e para esse efeito pedi aos grupos parlamentares que ainda não entregaram as inscrições para a segunda ronda que façam o favor de o fazer. O Sr. Deputado Paulo Núncio, imaginei, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, pois é lógico, não é? Estão inscritos. Muito bem. Um intervalo de 10 minutos, então.